você acha? Que eu sou branco com listrinhas pretas ou preto com listrinhas brancas? Esse nisológico tá bombando!
Olá, humano! Bem-vindo a mais um nisológico. Por favor, sempre peço no início para que você se inscreva, você se torne membro, ative o sininho para você ficar sabendo quando a gente está no ar. Você está fazendo isso agora, né? Ah, obrigado. E sempre lembrando também que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, às vezes, eu falo um pouco demais, mas não se irrita, não. Porque eu gosto de contar minhas histórias também, né? Então, hoje aqui, a nossa fera do dia é Felipe Grinan. Grinaldo, que prazer ter você aqui.
Deu certo, finalmente deu certo.
Pô, finalmente, cara, que legal.
Eu te ouvi falando, te ouvindo falar aqui, né, apresentando um podcast. Eu fiz um salto, assim, a gente se conhece em várias fases da vida. É teatro, verdade. É dublagem.
A gente se conheceu no teatro, né?
No teatro. Você, não sei se você... Qual peça que você lembra?
Don Quixote.
Ah, essa daí. Né?
Foi quando eu te conheci.
Exatamente. Né? E aí, nessa peça, eu conheci a Hélida Lastorina. E aí foi ela que falou, vamos, aí deu sequência, foi a partir dali, dessa peça.
E a Hélida, eu acho que ela não dublava ainda. Acho.
Não, ela já dublava.
Devia estar bem no comecinho,
bem no,
né,
comecinho, dublava, né, muito com o Da Mata.
Sim.
Já pode contar uma história?
Por favor.
Ela fazia uma peça com essa peça com a gente, né? E ela fazia algum trabalho com o Da Mata. Ela falou, olha, o Newton Da Mata vai montar uma peça de teatro, ia montar com o Celton Mello. Pintou uma novela, o Celton foi fazer a novela, e aí ele precisa de um rapaz de uns 18, 19, 20 anos. Quer fazer o teste para essa peça? Quero. Teatro Cândido Mendes, sábado, 10 da manhã.
Teatro Cândido Mendes é um palco?
Não, era o Cândido Mendes do centro.
Ah, entendi.
Não é o de Ipanema, não, do centro.
É o de Ipanema, não tem nem palco.
Exatamente, é uma areninha.
Uma areninha.
E aí eu fui lá, tava esperando encontrar o Bruce Willis, né? Porque eu não conhecia o Newton Da Mata, não sabia como ele era. E aí tinha uns moleques lá, uns de 20 anos, todo mundo, assim, eu fui o último a chegar. Estavam sentados num banco, tipo assim, e aí eles entravam para fazer o teste e saiu meio borocochô, assim, meio, moleque não gostou. Saiu um, todo mundo saia triste. Tô triste. Eu falei, que porra é essa? Aí eu fui o último, falei, agora vou descobrir porque esse povo sai triste, né? Cheguei lá, não era Bruce Willis, era um senhorzinho de cabelinho grisalho, que era o Da Mata, com aquela voz de Bruce Willis, ah, tudo bem e tal. E aí, olha, a peça é sobre o Oscar Wilde e o amante dele, um amante jovem, eles eram gays e tal, e vão fazer improvisação aqui. E eu tinha feito tablado, 2 anos.
Então, eu fiz tablado também.
Improvisação pra gente era uma coisa tranquila. Acho que isso que entristeceu aqueles jovens, eles não sabiam improvisar. Falei, pô, moleza, tô em casa. E aí fui pra coxia e falei assim, eu posso entrar... Pronto. Eu posso entrar da coxia, você pode estar sentado nessa cadeira me esperando? Ele... Tá, posso. Aí sentadinho lá, aí eu entrei. Onde é que você tava? Você cala a sua boca. Você não fala nada aqui. Quem fala sou eu. Você me explora. Explora minha beleza, minha juventude. E pá, pá, pá. Falei um monte. Não deixei ele falar. E é isso. E fui embora. E aí ele ficou meio chocado assim. Pô, gostei de você e tal. Aí ele fez assim pra mim. Fui embora. Um dia assim, ele ligou. Ele adorou você. Você passou no teste. Eu falei, pô, que legal, uma peça que era o Celton Mello, eu vou fazer. Fiquei amarradão, passou uma semana e ela me ligou. Ó, caiu o patrocínio e não vai ter mais a peça.
Pô, que pena,
mas
cara.
Mas ele perguntou se você quer dublar. Eu falei, dublar? É, vamos lá na Herbert Richards pra dublar. Aí eu fui e aí começou tudo, assim. Então foi a partir desse encontro ali, essa peça, a Hélida, o teste, que tudo começou.
Fica imaginando o que seria essa peça. Ele provavelmente fazendo um Oscar Wilde,
sim,
né?
Sim.
Cara, o Da Mata era um puta ator, né, cara?
Sim,
Ele era... E você vê uma coisa triste da dublagem, tem muito isso, né? Quantos grandes talentos que a dublagem, ela acomoda no sentido de te dar uma certa estabilidade,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Uma certa, certa continuidade de trabalho, né? Então o pessoal acaba acomodando ali. E quantos talentos? Um bom jardim?
Eu também acho que é uma época que os artistas... Ah, eu sou artista. Não tem essa relação com administração de dinheiro, investimento, cuidar da aposentadoria. Acho que vai nesse fluxo e eles vão meio que... Muitos a gente sabe que a gente teve que ajudar nos enterros, né? Tem muito
Sim, claro.
A pessoa estrelou tudo, tá uns filmes aí rodando, dando dinheiro, e a pessoa acaba sem nada no bolso.
Isso é muito triste.
Exatamente.
Isso é muito triste.
Mas está mudando um pouquinho no sentido de que hoje em dia o pessoal tem mais noção da questão da grana, assim, guardar uma grana, investir
e
tal.
Pô, a gente está numa entre safra aí, cara, desde junho, né? É. Por causa da greve dos roteiristas. Depois, né?
Atores, roteiristas.
Exatamente. Né? Então é aquela barriga que sempre acontece, só que essa tá um pouco.
Tá uma barrigona, né?
Nossa, essa tá uma barriga fazer... de. Meu Deus do céu.
Vai fazer
cara.
Um ano de barriga.
O negócio não. Não. Agora que tá começando um pouquinho, né?
Exato.
A
exato.
Dar uma melhoradinha. Então você tem que se organizar, porque.
Mas a gente não sabe, mesmo assim, com esse retorninho, como é que vai ser, né? Temos aí a IA.
É, isso a gente vai falar daqui a pouco. Vamos voltar um pouquinho aqui no...
Vamos voltar no tempo.
No Don Quixote? Que fracasso que foi essa peça. Puta, né? Dirigida pelo meu amigo Rogério Fabiano. Que eu tô agora fazendo uma peça de direção dele,
sério?
É o Nunca Desiste Seus Sonhos.
Que legal.
Grande diretor de ator. E ele era produtor também.
Sim, sim.
E eu me lembro quando eu comecei a ensaiar, eu falei pro meu pai, ele falou... Infantil Don Quixote? Como é que vai ser? Don Quixote é uma história muito densa, né? Não, tem toda uma pegada meio comédia dell'arte, aquela coisa toda.
Mas
e
não
tal.
Funcionou.
Não, não funcionou. Eu acho que, sabe o que aconteceu também ali? O que poderia trazer um levante para a peça era a música.
Tá.
E a música era muito lúgubre.
Nelson Melim, se não me engano. Era tudo meio quase erudito.
Então, cara, o que poderia levar, né? Seria a música, que era um musical, fazer uma coisa, né? E o Melim, cara, ele é uma pessoa lúgubre. Né? Melim é quase macabro, né?
Olha, o Miso, pra mim, assim, era, acho que foi minha primeira peça profissional, segunda.
Uh-huh.
Então eu tava muito empolgado, assim, deslumbrado. Eu tinha acho que 18 anos, sei lá, 19. Tava deslumbrado de estar ali com vocês, famosos. Uh-huh. Cara, musical, prêmio Coca-Cola, sei lá o que que tinha, tinha patrocínio. Então pra mim era tudo muito lindo. Hoje em dia, olhando, é isso.
Não, mas não foi de público, foi muito ruim.
Uh-huh.
E eu me lembro que você, o Fábio Máximo, foi ator mirim nos anos 70 na Globo, na novela.
Sei.
Ele saiu e aí o Guido...
Guido, sim, também.
O sobrenome dele.
Guido Viana.
Guido Viana passou pro lugar do Fábio Máximo e você entrou...
No lugar do Guido.
No lugar do Guido.
Ó, estão cuidando aqui de mim. Muito obrigado. Nossa, eu lembrava do Guido. É isso, tem o lugar dele.
Pois é. Tem até uma história muito engraçada, não sei se eu já contei aqui, não importa. Que o Ataíde Arcoverde fazia.
Sim, no
Tatá. Ataíde Arcoverde, ele era o salsichão da Lady Kate.
Sim, exato.
Esbugalhadão e tal.
Que era o...
Ele fazia um dos personagens
Tá.
Né? E ele é... Pô, Ataíde, cara, é um personagem ímpar, né?
Pronto, ele tá pronto.
Ele já é nasceu, muito figura.
Nasceu o personagem.
As histórias dele, aquelas viagens dele com os bofes, aquela coisa toda, né?
Boa.
E tava indo muito mal, não sei se você já tava nesse dia. Acho que já era no Vanucci, a gente foi pro Vanucci com aquela Teatro Vanucci no Shopping da Gávea, que é um teatro muito tradicional.
Eu acho que eu fiz lá também,
Onde era uma tradição de público formado.
Sim, sim.
Né? E não adiantou porra nenhuma, continuou indo muito mal de público. E aí teve um dia que chega o produtor e fala: 3 pessoas na plateia, vocês vão fazer? E no teatro sempre tem a galera que quer fazer e a que não quer fazer, né? E o Guido na turma, não, vamos fazer.
O Guido
e
a turma do vamos fazer.
Ele era o romântico, né?
É, romântico.
Já estamos aqui e, né? Falei, ô Guido, na boa, cara. E aí quem não quer fazer, diz que tem que ser o dobro do elenco, né? Na plateia tem que ter pelo menos o dobro do elenco para poder fazer. E quem quer fazer, diz que é o elenco e mais um. Tem 5 no elenco, tendo 6 na plateia. E nesse dia o Guido estava sem argumento, porque 3 pessoas não era nem o dobro do elenco, nem...
É menos da metade.
Nem o elenco mais um, né? E aí, não vão matar a Taíde na turma do não. Os mais experientes, né?
Uhum.
Daqui a pouco começa o Guido a chorar. Taíde, você está sendo egoísta, Taíde. Porque você faz TV. Você tem o seu público, eu não. Este público que está aqui fora é o meu público. É o meu público, diz o Ataíde. Que merda de público, hein? 3 pessoas, Guido. E saiu.
Não, o Tatá era maravilhoso, gente.
Sensacional. Muito, muito.
Você figura. Era o Don Quixote e o Sancho Panza era o Jorge
Maia. Era o Jorge Maia,
né?
Não, a peça era muito boa, bonita, né?
É.
Figurino bonito, caprichado.
Figurino maravilhoso.
Era do Marcelo
Marques.
Marcelo Marques,
Não,
o figurino era do Cláudio Carpenter.
Adereços do Marcelo
Marques. Adereço do Marcelo Marques.
Nossa.
E cenário.
É.
Nossa, era muito bonito. Mas realmente, cara, não rolou.
1990
e pouquinho. 93, 94.
É, 93. Acho que 93,
Eu me lembro um dia que era Dia das Mães, que é o pior dia para teatro na história.
Sim.
Seja adulto, seja o que for. Teatro adulto, que seja. E, logicamente, não teve falta de público, né? E aí, não, mas é porque é Dia das Mães e tal. Aí eu fui, passei pelos outros teatros ali, tudo com fila na porta.
É Dia das Mães só no Vanute.
É, exatamente. Não, Dia das Mães. Vamos decidir que peça a gente quer ver no Dia das Mães. Né?
Qualquer uma, menos essa.
Não foi a nossa.
E aí, depois dessa, a gente se reencontrou no Band-Aid.
É verdade, cara. Você fez Band-Aid também?
Fiz Band-Aid também.
Cara, eu não lembrava disso.
Então,
cara.
Band-Aid eu fiz no lugar do Lessa. O Lessa saiu. Lessa. E aí eu entrei no lugar dele. Eu lembro de você, Fernando? Não, como é que é?
Diniz? Meu personagem era Diniz.
Diniz.
É. Meu personagem. É. Outro fiasco, né?
Ah, essa fez um pouquinho mais de sucesso. Um pouquinho, né?
Nossa, tinha uma coisa muito doida, cara, que a gente fazia, não sei se você entrou aí. Era no Vanute também, olha.
Vanute, é.
É uma sessão 6 da tarde, que já era difícil, horário alternativo. Sim. E no sábado tinha 6 da tarde e 30h. Ou seja, a gente fazia de 6 às 7h30, ia pra casa.
Mentira.
E voltava a fazer meia-noite.
Então não fiz esse esquema, não. Não lembro disso.
É, tinha isso aí.
É, não lembro disso.
Que ideia, cara. Que ideia. Não era uma peça muito de datada. Porque era coisa do movimento estudantil,
sim, sim.
E tal, que fez muito sucesso nos anos 70.
As músicas eram legais.
Muito legais. O Zé Rodrigues.
É, as músicas eram legais.
Não, o espetáculo era lindo.
É. O pessoal fazia bem,
puta musical, coreografia do Caio Nunes. Muito legal, mas, cara, foi muito aquém do que...
Eu lembro, tinha eu, você, Galvan,
Dani Vinitz,
Andréa Veiga,
Flávia Rinaldi,
Maria Bravo,
Torinho, né? É. Os Carlos Torinho e Lipiane.
Eu já, quando eu não fiz com Lipiane. Acho que eu não...
Júnior, Garcia Júnior?
Foi com o Júnior.
Ah, então eu não tava mais, cara. Era o Renato Rabelo.
Ah, é porque eu vi muito vídeo.
Aham.
Para decorar as coreografias.
Sim,
ah,
sim,
então foi isso. É. Eu lembro do Rabelo.
É, exatamente.
Então tá, então foi isso. É. Por isso que você não lembra de mim.
Louco, cara. Nossa, que uma história.
Então é. E aí foi quando eu comecei a dublar mesmo, assim. Quando
deve ter sido
fazia
por ali.
Band-Aid, eu comecei a dublar. Acho que foi isso, sim.
É. Foi por aí, exatamente. Band-Aid um pouco depois, né? Deve ter sido por aí, 96, por aí, né?
95, então. É, 95, acho que sim.
Você entrou na dublagem quando?
94 ou 95.
É, foi por aí, então.
Tá fazendo 30 anos.
Cara, como é que pode, né?
Eu lembro de um dia lá na Herbert, a gente enfrenta aquele... Os horários, né?
A tabela.
É, a tabela.
Que aqui chama de pedra, né?
Exatamente. Aí passou o Alexandre Moreno, alguém perguntou alguma coisa do tempo dele, falou assim, o dublo tem uns 7 anos. Aí eu olhei, cara, o cara dubla 7 anos, como é que pode?
Cara, um veterano.
7 anos.
É.
E já tem 30 anos.
Cara, isso. É muito rápido, né?
É, 30 anos.
Muito surreal, cara. E você começou, devia ser DAT, aquele...
Sim.
Já era...
Tinha aquela fita grandona.
O Matic. Que era o VHS profissional, né?
É.
Que era aquele fitão...
Que era uma caixa dura, assim, aquela fitão.
Não, e a máquina era isso aqui, assim, né?
Eu acho que era isso.
Né?
Eu acho que, assim, é aquela velha história, assim, era muito diferente, mudou tudo, mas eu acho que eu vejo o pessoal de hoje em dia, eles não têm ideia do que é você cair na Cova dos Leões ali, você ser um novato com todos os antigões juntos.
Eu sei bem o que é,
e
cara.
E você ter que... E se você não fizer certo, volta todo mundo por sua causa.
É.
Entendeu? E aí você aprende ou não aprende.
Não, eu comecei, cara, olha só, era 16 milímetros, né? Prrr, era projeção mesmo, assim. Por isso que chama loop ou anel, né? Você cortava o pedaço da película, colava uma ponta na outra e aquilo ficava rodando ininterruptamente no projetor.
Nossa.
Aí você errava no início, você tinha que assistir tudo, não tinha volta. Ficava rodando e rodando e rodando. Isso que você falou. A bancada, todo mundo em volta, né? Não era um clima dos melhores, né? Porque o novo ameaçava muito.
Sim.
Mesmo porque era um mercado extremamente pequeno, era muito, muito menor.
Em todos os níveis, muito menos falando. Menos filmes, menos canais, tudo menos.
E muito menos gente fazendo.
Sim, sim.
Então, um novato que aparecia chamava muita atenção.
Sim.
E ameaçava muito, né? Eu passei ali, cara, gente ali que não gostou nada da minha presença ali.
eles eram mal educados mesmo, assim, grosseiros.
É, tinha grosseria, né? tinha.
O esquema de... A pessoa ficava... Se a cena fosse você, um antigão, ele ficava no meio.
É, porque era um texto e um microfone. É. Às vezes tinha 8 em volta. É. Então se prevalecia quem estava no meio. Não era nem questão de projetar mais o microfone para você ler melhor. Tudo. Que texto ali no meio.
É.
Não, o Barra Davi fazia isso aqui, né? Tchum, tchum. Né? Tipo, vai para lá. E aí tinha bafo, gente com bafo.
Muita gente com bafo.
Tinha problema, gente com suor, né? Coisas do ser humano. É. Né?
Eu fazia uma novela, uma época, não vou falar os nomes, né? Era uma mãe e 3 filhos. Então, um filho tinha muito bafo. Então, a gente chegava de manhã, 8 da manhã, a gente pegava de 8 a meio-dia todos os dias, quase. Então, a gente sempre se organizava, tipo, hoje você vai ficar perto de você. Hoje a gente conversava,
né?
Porque assim, era inacreditável, assim. Era muito brabo.
É...
Mas eu queria falar, não, assim, não fala. Que é muito louco, assim. Eu fico imaginando o pessoal de hoje, por exemplo, você chega numa empresa hoje em dia que tem que fazer 40 por hora. O cara chega lá, o diretor... vai aprovando tudo, porque está com pressa. Não é porque você é bom ou porque você fez direito. É porque não vai conseguir fazer nada melhor. Vai, vai, vai. Aí ele sai do estúdio, não tem um comparativo. Ele não viu ninguém fazendo bem do lado, ele só sabe dele. Ele fez 40 por hora, ele sai se achando maravilhoso e está longe de ser alguma coisa.
É, exatamente. Você não tinha o parâmetro. É. Né? E você aprendia muito mais.
É.
Né? Você via os grandes fazendo.
Via a pessoa fazendo. Via ela cortando os truques.
Os truques que ele usava, com as... palavras que ele substituía e aquela coisa toda, né?
E a gente aprendeu mesmo vendo eles fazerem.
Verdade. Agora, pra gente que já é bom, né? Pode falar assim? Sim. Eu prefiro sozinho, eu prefiro gravar sozinho.
Sim, com certeza.
Né? Que existe uma super glamourização, né? Ah, nossa, devia ser muito legal a bancada. Cara, se convivia mais socialmente. Sai todo mundo pra almoçar, você conhecia. Você não conhece mais ninguém.
Sim, sim, sim.
Sabe, mas eu não reconheço voz nenhuma.
Sim.
Né? E então é melhor sozinho, até pro diretor. O diretor, claro. Ele tinha que... Cara, ele tinha que...
olhar 8 bocas ao mesmo tempo, né?
E com a mesma rapidez que é hoje, né?
Sim.
Que a dublagem sempre foi feita num ritmo muito frenético.
Hoje em dia eu acho um pouco mais rápido. A gente não fazia 40 por hora naquela época.
É, porque hoje você faz sozinho também.
É, entendeu?
Você faz sozinho, é muito mais rápido.
Porque tem só os seus erros, né? Ninguém... é o somatório de erros, e atrasando, né?
Não, e um quer ver de novo, né?
É.
Você já quer gravar o outro, quer ver mais uma vez, aí vambora.
É muito rápido hoje em dia. É muito rápido.
É muito frenético.
Muito,
muito. Muito apressado, né?
Mas essa nova geração tá se construindo uma geração de pessoas que não estão sabendo fazer assim com muita propriedade, eu acho.
Eu acho que despersonalizou muito, né?
É isso que a gente estava falando.
As vozes eram mais específicas, com mais personalidade. Sim,
a voz do Isaac, a voz do Santa Cruz, a voz, né, a voz da Dolores tinha uma voz, sabe? As pessoas, a Sônia Ferreira, eram vozes muito... Roberto Macedo, tudo muito específico. Assim,
agora
cada uma
tá
tinha.
Tudo igual. Teve um dia que alguém falou assim, pô, cara, por que que todos os filmes da Discovery é a mesma voz? Falei, não é a mesma voz. São vários... Só que tá todo mundo igual. Por que será isso, hein?
Porque é o medo de errar. Se você chega... Tem um jeito acontecendo que funciona, deixa eu imitar isso para poder me encaixar aqui nesse mercado. Não tem espaço para você se experimentar, tentar alguma coisa diferente. Ou você faz desse jeito que dá certo, pasteurizado, ou se você tentasse um pouquinho diferente, não, vamos pegar alguém que já sabe como faz.
Mas aí é um comodismo, porque o ritmo... Isso não impede de você tentar achar seu... Isso que eu falo muito no meu curso. Cara, vai ser a naturalidade, a sua personalidade que vai fazer você se destacar.
Quando eu dava aula, eu falava a mesma coisa.
Entendeu?
Encontre uma coisa que seja só sua.
Exatamente.
Outro dia eu vi um colega dizer... Muito, perdão, amigo, se você estiver vendo. Ele usa um chapéu para poder se destacar.
Não consigo imaginar realmente a...
Na cabeça dele entendeu, vou botar um chapéu assim. Eu acho que não é esse tipo de particularidade que a gente está falando, né? Encontrar alguma coisa na sua voz, no seu jeito, porque é isso. Se você não encontrar aquele detalhe que seja, te faça único, você vira qualquer um na massa, que tá uma maçaroca mesmo.
Não,
assim.
Que ainda mais hoje, porque como cresceu muito o mercado, obviamente cresceu o elenco.
Sim.
Precisa-se de mais gente fazendo.
Sim.
Então, cara, para você ali ter um destaque ali, ter o seu lugar ao sol, eu acho que é uma coisa totalmente oposta. Cara, você vai ficar imitando o outro para você se destacar? Não. Vem com o seu lance, cara. Vem com o seu...
Não, e assim, ainda mais tem muita dublagem remota acontecendo também. Então o cara é um novato fazendo remoto. O que que vai... Com uma voz pasteurizada. O que que ficou dele ali no, após a gravação? Tu diz que ali um cara, ele... Quando eu fui falar, já chegou o fulano? Ah, ele tá fazendo... Eu tava dirigindo na sinergia ainda, presencial. Ah, ele tá fazendo remoto. Aí eu conectei e falei assim, por que que você não tá aqui na empresa? Ah, porque era meia horinha só. Falei, cara, essa meia horinha, você vai vir aqui, vão ver a sua cara, alguém vai te conhecer. Eu sei que é mais prático, eu sei que é econômico, mas você precisa investir. Ninguém te conhece. É uma chance de entrar numa empresa. Chega meia hora antes, toma um café, se apresenta. Se você tá na sua casa, o Felipe, que tá te escalando, já te conhece. Não vai mudar nada na sua vida. Às vezes é essa escalinha de meia hora que vai fazer você conhecer alguém, bater um papo com alguém, que vai te abrir alguma porta. Desse jeito, você vai continuar onde você está. Ninguém te conhece.
Não, e o remoto, nem o chapéu adianta, né?
Nem o chapéu adianta. Nem o chapéu adianta.
Não, e o social, é, no nosso ramo, pois seja é. Na dublagem, no teatro, na TV,
sim,
cara, é muito importante.
Sim, entendeu?
É muito importante.
Mas você bater papo, cara, interessante, quero trabalhar com ele, né? A pessoa te fala uma coisa, é engraçado, olha só, ele é espirituoso, tem uma articulação boa, tem umas sacadas. Você imagina que isso funcione? A pessoa, eu falei, quando eu estava dando aula, vai para a empresa, não fica no celularzinho olhando para baixo. Larga o celular, fica lá disponível para puxar papo com alguém. Tem que aparecer, tem que se colocar.
Na senão, época não... da Herbert, deixa eu fazer um negócio que eu chamava fazer vitrine.
Ah.
Que eu ia para lá, ou eu chegava 2 horas antes e ficava sentado lá batendo papo com o pessoal, ou eu ia quando não tinha nada.
Sim.
Eu passava a tarde lá.
Sim.
Aí perguntavam, você está com quem hoje? Você está dublando com quem? Eu falei, com ninguém. O que você está fazendo aqui? Eu falei, vitrine. Tô vendo os diretores,
sim,
falando com os diretores. E funcionava. Isso,
exatamente, funcionava.
Funcionava.
Então, vendo, é filho do Chico Anísio, tem uma história e tava, né? É isso. Uh-huh. Uma coisa, seu pai não vai dublar por você, o seu passado. Não, a cada dia, a dublagem é isso. Você estrelou lá o Curtindo a Vida Doidado, o que quer que seja. A cada dia é recomeçar. É mostrar que, né, meu valor. O tempo todo, mostrando valor. Mostrando, é isso.
E entendeu? Tem umas coisas muito engraçadas, assim, as pessoas, né, que a dublagem hoje gera um interesse enorme, o que é maravilhoso.
Sim.
Quando eu comecei era totalmente anônimo. Você também sim, pegou essa sim, fase. Sim. É obscuro e não tinha respeito, né?
É.
Tanto pelo público, era visto como uma coisa menor. Aí os nerds vieram e pá, coisa. Tem dublador aí com 1 milhão de seguidores.
Sim.
Cara, você faz esse. Eu vou fazer mesmo agora, em abril, um evento desse.
Sim, sim.
Meu Deus, você chega lá, fila pra tirar foto, que é maravilhoso, né?
É.
Mas antigamente, né, não era assim. Então, cara, nem lembro porque eu tava falando isso.
Que a gente era mais menos conhecido, era mais obscuro.
Exatamente. Então, realmente era mais difícil de você, Ah, não, as pessoas falam muito assim, porque agora tem muitos comentários, né?
Uh-huh.
Você faz live.
Sim.
E aí vem muita coisa assim. Você já recusou fazer algum personagem dublagem? Falei, querido, dublagem você não escolhe, né? Você é escalado e você vai fazer.
É.
Você, na 90% das vezes, você não sabe o que que é.
Sim.
Você chega lá, você vai ver o que que... Ah, mas você não vê o filme antes? Não.
Mas vem cá, agora vamos, já que você tocou nesse ponto, eu gosto de falar sobre isso. Você, se você ganhasse bem para escolher, você não dublaria muitas coisas que você dubla?
80% do que eu dublo eu não veria na TV.
Tá.
Não é uma coisa que eu escolheria
ver. Tem muita
ver.
Coisa que eu dublo que eu não gosto de dublar.
Cara, a
que
maioria...
Se eu tiver opção, eu vou escolher não.
É lógico.
Tem tipos de personagens que eu não gosto.
Sim.
Tem coisas que sim. Eu gosto. Eu, por exemplo, adoro dublar época, filme de época.
Uh-huh.
Sabe, um português diferenciado, um jeito mais, sabe, mais lento de falar, interpretações mais... eu gosto disso.
Com certeza.
Entendeu? Tem coisas que eu... Se eu pudesse escolher, eu não escolheria muitas coisas.
Muita coisa. Sinceramente, não é questão de estrelismo, mas assim, eu acho que 80%, 70% do que eu dublo não são coisas que eu goste, assim, que eu...
Porque somos artistas.
A gente vive disso.
A gente tá ali numa indústria.
Exatamente.
Mas chegamos ali porque somos artistas. Então temos uma arte por trás. Temos personalidade, temos coisas que a gente gosta de fazer, de falar. Tem coisa que não, que a gente faz por dinheiro.
Vem cá,
não vou falar os nomes dos produtos para não entregar nada, mas tem vem que fazer não sei o quê. Vamos lá.
Não, teve um dia, por exemplo, que um perfil desse de nostalgia no Instagram postou Caravana da Coragem. Aquele filme dos Ewoks.
Lembro.
Que foi um spin-off do Guerra nas Estrelas.
Sim,
cara, aqueles ursinhos. Eu fiz o protagonista. Aí, como eu gosto de polemizar, eu comentei assim, eu dublei o protagonista dessa bosta de filme.
Você botou isso?
E o filme é ruim.
Tá,
tudo bem. O filme é ruim.
É que eu era criança, pra mim, acho que era, eu não, acho que era bom.
Vai, isso te remete...
É, a minha infância.
A sua infância. Agora vê hoje.
Tá.
O filme é ruim.
Tosco. Tá?
Inclusive, os Star Wars, a galera fala, cara, e o Ox não dá. Uh-huh. Né? Tipo assim, qual é o filme? Não sei se é o Império Contra-Ataca, que eles entram.
Não sei qual
que é. É um desses três primeiros, né? Tá, é. Que alguém fala assim, eu não gosto desse filme porque tem Ewoks, né, cara?
Ah,
não dá.
Entendi.
Sabe, os puristas, né?
Tá.
E eu fiz só pra...
Futucar.
Aí começa. Topou fazer por quê, então? os que a internet sabe como é, né? Eu fiz de propósito.
Uh-huh.
Mas eu acho ruim mesmo.
Sim.
Né? Então as pessoas acham isso. Acham que você escolhe.
Sim.
Eles acham que...
É, tem, às vezes, vai ter um filme com aquele ator que você faz. É, fala lá que você quer fazer, tá? Não é assim, entendeu?
É, exatamente. Não adianta você falar que você quer fazer, né?
Mas aconteceu uma vez um caso. Tem um ator que eu dublo chamado Drake Bell, de uma série chamada Drake Josh.
Nossa, vocês mandam muito bem, cara.
É muito engraçado.
É você e o Peterson,
Exatamente.
Né?
Super... E aí, a série acabou, ele começou a fazer uns longas, umas coisas, eu fui fazendo. E aí eu soube que ele ia dublar, ele ia fazer a voz original do Homem-Aranha. Falei, cara, seria o máximo, meu herói preferido é o Homem-Aranha, vou poder fazer ele. E aí eu comecei a procurar Disney. Falei, putz, como é que eu vou...
Já complicou, né?
Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí fui sondando, perguntei na TV Group. Aí cheguei na pessoa lá, olha, vai ser aqui sim, mas já gravamos o trailer com uma pessoa. Falei, olha, só vou te falar que eu dublo há tantos anos... Aqui tá a lista de tudo que eu já fiz, assim, todo mundo me conhece, só para vocês saberem, se achar que vale a pena seguir com essa... Aí mandaram lá, opa, beleza, vamos trocar. Aí trocaram. E aí eu passei a fazer esse Homem-Aranha, foram 5 ou 6 anos.
Olha só.
Porque eu fui lá e falei,
correu atrás,
vai,
né?
Vai que, né? Só julgue, ó, não é meu, não sou dono de nada, mas se acharem que faz sentido, os fãs gostam da minha voz com esse cara, achamos que faz sentido. Refiz o trailer e depois fiquei fazendo.
Olha,
às vezes dá certo, né?
Às vezes dá.
É,
comigo aconteceu isso com o Feitiço de Áquila, que eu soube que ia ser dublado na Telecine.
Uh-huh.
E aí eu fui até o Gonçalo, lembra do Gonçalo?
Não lembro.
Nisso, Gonçalo, me pode eu xerer. Você pode, você não pode, não me fode. Lembra disso?
É isso.
E aí eu menti, eu blefei e falei, Gonçalo, vocês vão dirigir um filme aqui que é o boneco meu, que é o Matthew Broderick. Nunca tinha dublado o Matthew Broderick. Mas tava louco pra fazer o filme.
Claro.
Aí ele falou, é aquele personagem assim. Não, beleza. Aí me escalou.
Olha só.
E aí eu fiz que foi o que me valeu fazer depois o Curtindo a Vida Doidado.
Olha só.
Mas eu corri atrás.
Caraca,
entendeu?
Que legal. Nasceu dali.
E fui escroto. Eu menti.
Olha, que legal.
Coisa que se fazia. De dublar, você fazia isso. Não, esse aqui é meu boneco, pô. Tal, nunca tinha feito.
É que hoje em dia com a internet não tem como mentir, né?
Fica difícil.
É.
Fica difícil. Exatamente. Hoje tem um controle maior, né? As pessoas podem checar, né?
Exatamente. Né? Tem os sites, Dublanet, não sei o quê. Você joga lá e em um minuto você descobre se fez ou não fez. Entendeu?
Exatamente.
Não tem muito como mentir.
Hoje não dá, né? Mas esse movimento dos nerds, geeks, foi bem bacana,
sim,
né?
Sim.
Pro nosso mercado, né?
Esses eventos, eu já fiz vários eventos, né? É uma grana que você ganha, e eles são te tratam bem, te botam no...
Fora isso, o feedback, o reconhecimento,
sim,
né? Porque não tem como. Nós, artistas, não somos egocêntricos e
gostamos de um aplauso.
É lógico, né, cara? Somos narcisistas, né? A gente precisa do aplauso e tal. E nesse ponto, na dublagem, foi muito frustrante sempre esse anonimato, né? E hoje em dia, cara, nós somos parados diariamente na rua por causa das branquelas, por causa de sei lá o quê, de Cobra Kai, o pessoal pede para tirar foto. E é muito bacana isso.
Eu acho que começou com o Orkut.
Foi,
ali,
né?
Comunidade Niso Neto, comunidade do Felipe Grinan. Ali começou a primeira rede social que eu lembro assim, que tinha nossa foto. E aí começou, sim, a ter muito isso de associar o rosto. Ali via o nosso rosto. Fora eventuais matérias no video show... Sei lá, que a gente fazia, né, entrevistas, assim, que é bem pontual, ali tava o tempo todo associado, seu nome é um rosto, assim, além da voz. Tanto que várias vezes na rua, hoje em dia, param a gente, porque é que você também é conhecido pela questão da televisão, né? Mas aí, no meu caso, assim, eu tô na rua, alguém me para e vem falar porque reconheceu o meu rosto, não é porque me ouviu falando, né?
É.
Mudou um pouco isso, assim.
É, isso foi bacana. Assim, eu acho que é gratificante.
Sim,
né?
Sim.
Né? Não, e aí fora, conhecer o rosto, a galera começou realmente a apreciar a dublagem como arte.
É.
Como realmente, pô, tem, cara, tem fãs assim.
É.
E o pessoal entende.
Sim, sim.
Pô, teve um dia que alguém falou assim: você trabalhou com Jomer e Pozzoli? Eu falei, caralho, trabalhei, mas você.
E eles vão falar, no filme tal, ele foi seu pai.
É.
Eles sabem de tudo.
É,
entendeu?
Cara.
E aí, outro dia, tinha uns fãs me pedindo ficha técnica do filme. Você dublou o filme tal, não sei aonde. Quem dirigiu? Quem fez não sei o que lá? Eu falei, cara, eu não lembro nem do filme. Aí ele me manda lá, ó, um trecho. Eu falo, cara, eles vão gravando tudo, assim. É muito louco.
E garimpam uns trechos de filme, assim, que... Que coisa que a gente não lembra, né? Que tem muita coisa que a gente não lembra.
Já te aconteceu, né? Tá em casa zapeando.
Aí
chega e fala, mas sou eu. Aí você fica lá assistindo um filme inteiro. Caraca, sou eu. Não tô reconhecendo nada, cena nenhuma.
Não, já teve vezes assim, eu tava vendo um filme. Falei, engraçado, parece que eu já vi esse filme, cara. E daqui a pouco aparece minha voz. Falei, caralho, é por isso. Eu dublei esse filme. Né?
E aí você fica lá vendo. Nossa, às vezes não lembro de nada. Não reconhece nada, é muito louco.
É porque o volume é muito grande.
É,
né? Às vezes são 3-4 por dia.
É. E parece que o cérebro vai jogando fora para liberar espaço, né? Se acumular essas histórias todas.
É, você tem que fazer, como falava antigamente, um defrag, né?
É,
você tem que desfragmentar
exatamente,
o.
Exatamente. Não, eu te digo uma coisa: os meus sonhos são só filme. Todas as noites são roteiros assim, nave espacial, capa-espada, navio, toda noite, porque é a mente bombardeada, é muito roteiro o dia inteiro.
É
roteiro, 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 roteiro. A mente fica nessa programação de roteiro. Se eu quisesse, podia fazer um monte de filme com os meus sonhos, cara. É porque a mente fica toda nesse lugar, assim.
É, tem que anotar, cara. Anota que, de repente, não. Vem, às vezes, vem ideias
pode
boas.
Ser,
e,
pode
e,
ser.
Né?
Pode ser.
E sabe-se lá, né?
Pode ser.
Né?
Que mais? Que mais? Que mais?
Ah, tem muito mais, cara. Tem muito mais. Agora, falando em coisa tosca, qual foi, assim, uma coisa assim que você lembra? Porque a gente faz muita coisa ruim, né? A gente tava falando isso aqui agora.
Sim.
Mas assim, trabalhos seus que você não gostou, que você falou, meu Deus.
Putz, que eu não gostei. Deixa eu ver aqui.
Porque a gente muitas vezes é mal escalado, né? Então você já vai. Que negócio que não tem nada a ver contigo, sabe? Eu, por exemplo, sou da época, enquanto você pensa aí, que criança não dublava.
Sim.
Então eu, adulto, o Caverna do Dragão, o Thundercats, tudo, eu já era adulto. E fazia, e fazia aquela vozinha, né?
Presto?
Exatamente. Então, teve alguns filmes que eu fiz criança, assim, que, cara, ficou bem ruim, assim, sabe? Ficou bem...
Nisso, eu acho, sendo bem sincero, assim, deve ter sido algumas pontinhas, sabe aquelas pontinhas pra tem que fazer três, aí uma é um cara muito velho, mas uns papéis assim, marcantes, assim, eu juro pra você que eu não tô lembrando aqui agora, não. Não é que dá uma de bom moço, não.
Mas pode crer que tem, viu?
Com certeza. Tem uma coisa num site, às vezes, eles botam assim, escalações ruins. Às vezes eu vou lá procurar, assim, se aparece meu nome pra alguma coisa, assim.
Nesse Dublapédia tem, né? Tem uns...
As opiniões das pessoas...
Uns fóruns,
mal escalados, né? Mas eu dublei, por exemplo... Sabe aquele ator? Sabe quem é Danny Glover?
Lógico, pô. Do Máquina Mortífera.
Dublei ele.
Falando sério?
Mas ele tinha 30 anos.
Ah, beleza. Bem novo,
assim. Tommy Lee Jones. Dublei ele com 30 anos. Filmes antigos redublados, entendeu?
Sei.
Então, se bota assim, o Tommy Lee Jones é o Júlio Chaves. Não, gente, não é esse Tommy Lee. É o Tommy Lee Jones de quando tinha 25 anos, 30 anos.
Redublagem é uma tristeza, né? É triste, né?
É, né?
Cara, é bem triste, né?
É.
Muita gente pergunta por quê. São dois fatores, né? Falando aqui para quem está nos assistindo. Qualidade de som.
Sim.
Que às vezes fica...
Contratos.
Problema de contrato, de direitos. Né? Que os filmes eles são muito vendidos, né? Então a Sony compra aquele lote de filmes. Aí ela vai e vende para a Warner. Aí quando chega lá tem negócio de contrato, de direitos e tal. Agora coisa mais bizarra que eu já vi com redublagem foi A Primeira Noite de Um Homem, aquele filme com Dustin Hoffman.
Sim.
Filme bonito, ele novinho, que ele se apaixona lá por uma mulher mais velha e tal. E eles misturaram duas dublagens. Então começava uma sequência com o Da Mata fazendo com a... Acho que era a Ilka fazendo a Anne Bancroft. Que a pouco, bum, entrava o Júlio Chaves com a Viviane.
Ué, mas...
Daqui a pouco, na mesma cena, eles misturaram as duas.
Mas
isso eu nunca vi na vida.
É, assim, gente.
Isso é uma coisa muito bizarra, né?
As cenas que estavam com áudio muito ruim, eles...
Provavelmente eles trocaram.
Aí, só que eles não estavam à disposição.
É, aí... o que tá melhor de áudio, a gente bota de um e bota de outro.
Nossa,
cara,
senhora.
Isso é um... Meu Deus
Nossa,
do céu,
Nossa,
né?
Eu nunca vi uma coisa parecida com
isso. Eu também nunca tinha visto, cara. E eu fiquei vendo o filme por isso.
Porque... Deixa eu ver.
É, porque eu já tinha visto o filme, cara, antes, né? O filme conhecido. E, porra, falei, não, tem que ver até o final para ver até onde vai esse negócio. E quem sabe aparecer numa terceira, que já deve ter sido dublado 3 vezes, né?
Com certeza.
Né?
É. Mas, assim, a redublagem ela é muito ruim pro fã, pela questão nostálgica.
Mas às vezes melhora.
É isso que eu ia falar, exatamente.
Tem redublagem que é melhor do que a primeira.
Pois é, entendeu? É, não vou falar, sei lá... Titanic, eu participei das duas, mas é obviamente as pessoas curtem, né, tem uma relação com a primeira muito mais forte. ET teve duas também. De Volta para o Futuro teve duas. Tem algumas tiveram duas,
teve
assim.
Teve três, teve uma que eu fiz.
Também teve.
Que ninguém viu ainda. É muito louco isso.
É?
Foi a Ângela que dirigiu.
Mas foi para onde, avião?
Cara, foi para VHS.
Olha.
Eu nunca vi ninguém que tenha falado. Pô, te vi, tem aquela versão. Uh-huh. Assim. E eu, cara, eu queria muito ver.
Sim, claro.
Né? Silvio Navas fazendo Doc.
Olha só.
E ficou muito bom, assim. Mas, cara, cadê?
Foi Herbert.
Foi na Herbert. É. Foi. E bem perto, assim, do... Porque antigamente durava 6 anos pro filme
porque
ser dublado.
Porque teve a de São Paulo com o Vigiane.
Que é a clássica, né? Depois com o Manolo,
com
né?
Com o Manolo, é.
É.
Eu participei da do Manolo, mas fazendo pontinha, assim, coisa pouca. Mas é isso, assim, perde a nostalgia, mas às vezes uma coisa ou outra melhora. Não é porque é antigo que é perfeito.
Exatamente.
Né?
É tem que ter... pega na nostalgia.
Exatamente. Né? Ah, é porque aquela voz... Putz, no fundo a gente sabe que o fulano nem era tão bom assim, né? Mas é porque... Não tô falando de ninguém especial não, tá, gente? Tô só dando um exemplo,
Não, mas
né?
A gente tem, na boa, tem dublagens que, porra, agregam demais.
Sim.
Né?
Tipo As Branquelas.
As Branquelas foi um caso que eu acho que muito parte desse fenômeno que virou aqui...
Se deve
aqui,
à dublagem.
Se deve à dublagem, tanto que nos Estados Unidos é
não
mais
tem
um filme,
esse assim. Hype todo.
Não tem esse hype todo.
É.
Tanto que eu acho que a possibilidade de ter As Branquelas 2 é muito remota, porque não faz sentido lá fazer um filme que não fez sucesso lá.
Sim, sim, sim.
Né? Agora, tem dublagem que detonam também o filme, né? Que, meu Deus do céu. Tem coisas assim, indefensáveis. E é normal também.
Sim, gente. É o que eu costumo falar assim. Sei lá, se você vai num lugar, num salão, e o cara corta mal o seu cabelo, fica só vocês que sabem. O filme mal dublado, um país inteiro vê. Todo mundo vai ver.
Vê.
Não tem como esconder. É pra mostrar, a dublagem é pra mostrar. Então, é isso, entendeu? Não vai ter jeito. Entendeu? Não tem como.
Problemas de tradução, absurdo.
A gente salva muito os filmes, os dubladores, né? A gente salva muito. Vem muita, muita loucura, assim. Ainda mais hoje em dia que o pessoal joga naquele Google, às vezes, é botar inteligência artificial para poder traduzir também. E aí a gente pega umas coisas muito loucas. A gente fala, pô, mas isso não tem o menor sentido. E a gente vai corrigindo tudo. Se a gente um dia pegasse uma tradução e falasse o que está ali sem mexer em nada, que é o que vai acabar acontecendo, né? Quando vier lá, a inteligência vai poder falar o que está ali. Né?
É.
Aí a gente vai ver como é que...
Exatamente. Não, eu defendo aqui a tradução também, porque é um trabalho muito foda.
Sim.
Tradução é dificílimo.
Sim.
Eu já traduzi, velho, é um trabalho foda.
E nem paga tão bem assim.
Não,
né?
Paga bem e a mesma pressa, né? A mesma pressa que a gente dubla
é
a mesma pressa que os caras têm que traduzir. E, na verdade, não é tradução, é uma versão. Uma coisa é você traduzir.
É
outra
isso.
Coisa é você fazer uma versão, você é o responsável por aquele roteiro na língua que você está traduzindo. Uma responsa enorme.
Porque
é
ali que começa, assim. Se alguma coisa vem errada ali, eu escolho uma coisa, um termo equivocado, aí vai indo, vira outra história. Entendeu?
Vira. Só ali pode mudar a história.
É, ali o telefone sem fio já começa ali.
Exatamente.
Entendeu?
Agora, você falou da IA, realmente é um fantasma que está nos atormentando, assim. A tecnologia você não tem como segurar. Isso é uma coisa que já vem desde na época das carroças. Chegou o carro, fudeu o negócio das carroças. Quem vivia disso, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que não é tão drástico assim. Eu acho que tem algumas questões. Vamos pensar no Uber, por exemplo. O Uber chegou.
Não acabou o táxi.
Não, mas afetou.
Afetou.
Né? Então eu acho que nós temos algumas vantagens. Por exemplo, vamos começar lá da ponta. Um dos motivos da greve dos roteiristas e atores foi esse problema da IA.
Sim.
Porque os caras não vão autorizar usar as vozes deles dessa forma tecnológica. Né? Você vê o filme com legenda, é a voz do cara lá, o ator não vai chegar e dizer. É a voz dele, o filme está passando no original. Ele não...
Sim.
Mas uma vez que você usa a voz dele com uma tecnologia, os caras não vão querer. Eu ouvi dizer isso.
Sim.
Que os caras vão cobrar uma nota para liberar. Então, mais barato dublar.
Então, eu ouvi a questão dos figurantes também. Não sei se você soube disso.
O quê?
O cara vai para o estúdio e tem filmam ele de todos os ângulos e tem acesso ao corpo dele. Então, ele vai ser usado o elemento dele nas figurações.
Para triplicar.
É. E vai usar ele. Vai tá comprado. Ele tá vendido. Entendeu?
Entendi.
E aí... vai baratear muito, assim, porque você não tem que a diária do figurante, a alimentação do figurante, você tem um figurante na máquina, assim, você tem aquele arsenal ali.
Exatamente, é a logística, tudo muito mais simples, né?
Uhum.
Vamos dizer assim. E outro fator que eu acho é isso que você falou agora, a dublagem ela se prevalece muito da nossa criatividade, né? Da emoção, da adaptação do texto.
Uhum.
Isso é muito importante.
Muito.
Eu acho que tem gente que fala assim, pô, pode botar caco? Você pode improvisar na dublagem? Não, não pode. Você tem que.
Uhum.
Porque se você for falar o que está ali, do jeito que a tradução é feita às pressas e com a remuneração que é, vai ficar um horror.
Eu acho que vão acabar lançando mão dela para coisas pequenas. Acho que não tem muito como pagar o cara para falar que a carta, senhora, por que vão pagar para isso?
E isso eles vão usar.
É.
Sim.
Toda a parte de vozerio, pontas, começou a ter uma relevância, vai ficar difícil de substituir. Eu acredito nisso, assim. Às vezes fico vendo um filme e falo, cara, olha o que a gente fez aqui. Não tem como a IA fazer isso, essas trocas, esse jogo, não tem esses encaixes.
É, pelo menos por enquanto, né? Porque
eu digo isso em relação à nossa dublagem especial, porque isso, a alma da nossa dublagem é muito presente. A maneira como a gente faz é muito pessoal.
É.
Entendeu?
Por mais que você esteja fazendo aquilo de uma forma industrial, como a gente falou aqui, é muita coisa que se faz, né? Você vê o coração, né?
Sim, sim.
Você vê ali a alma da coisa. E eu acho que os fãs vão ajudar muito também. Que os fãs vão ficar inconformados, assim, de não ter os ídolos deles da dublagem fazendo.
É porque a gente vê, às vezes, por exemplo, uns vídeos no Instagram, fulana falando, aí você vê um trechinho de 15 segundos, 20 segundos... Você vai aguentar aquela melodia, aquele jeito durante 2 horas, todas as vozes robotizadas, por mais que pareça natural, eu acho que não vai...
Não é a mesma coisa.
Não vai encaixar.
Não é a mesma coisa. É, agora, para locução...
É, aí, realmente...
Aí, meu amigo...
É, mas para locução, se for uma coisa... Para narração de programa, eu acho que não tem... Mas locução, cara, como eu faço locução? Então, ali tá faltando aquele tonzinho de pôr do sol. Tá faltando como se estivesse conversando o neto e o avô.
Uhum.
Tá faltando aquela sensação de café da tarde.
É, mas fala eu isso... falo a locução linear, assim.
É.
Essa locução bem...
Padrão.
Bem padrão, o cara vai afetar
mas
demais.
Mas um tipo de comercial, de campanhas mais assim, sabe? Com nuances e tal. Quantas vezes eu faço coisa... Pô, tá muito legal, mas e se... Nananã, e se... Vai cobrar isso da IA, então, também. Porque assim... Essas sutilezas, entendeu? Não sei se vai, não. Entendeu?
Por enquanto, né? Porque a tecnologia, cara, tá foda. Tá, a coisa tá numa...
E rápido, né?
É isso que eu tô dizendo. Tá crescendo de uma forma astronômica.
A gente não sabe daqui a 5 anos como vai ser nada.
Nada.
Alimentação, não sei, carros voadores. Óculos, Vision Pro, não sei das quantas.
Engraçado, quando eu era criança, eu achava que quando eu fosse adulto ia ser carros voadores, né? Quer dizer, adulto...
Mas já tá chegando.
Mas cara, imagina...
Esse ano, tá chegando esse ano.
Imagina se dá uma pane.
E o carro cai.
Porque é uma coisa você se distrair, bater na traseira de um carro, um acidente de carro. O que vai ter de carro caindo na rua, cara, na tua cabeça? Porque também pode ter tecnologia que for, vai ter um... Vai dar uma hora, pode dar merda.
Mas não tem um monte de avião caindo por aí?
É, muito menos, né? É, o acidente de avião... O avião é o transporte mais seguro.
É.
Costuma dizer que é mais arriscado o trajeto até o aeroporto do que do que a viagem de avião em si.
É.
Mas será que a tecnologia está tão apurada para se fazer carro voador? É, e o tráfego aéreo, como é que vai ser?
Pois é, essas ruas aéreas, né?
É.
Então, uma parte vai por aqui, outra parte vai por aqui.
Exatamente, com a quantidade enorme. Imagina
que avenidas são essas no ar? Como é que determina isso?
É, dá medo, né?
É.
Agora, quanto a IA na dublagem, eu já tenho um plano B. Eu vou fazer um curso de datilografia para qualquer coisa que acontecer.
Eu acho que vão precisar da gente para, sei lá, para revisar os textos, alguma coisa
não,
assim.
Não, acho que... Mas você venderia sua voz?
Cara, teria que ser um valor...
Um valor assim, grande.
É, para sobreviver com esse valor, desse valor.
É, exatamente.
É tipo um prêmio em uma loteria.
É, tem que ser por aí mesmo, cara. Milhões.
Mas aí, então, você vai vender sua voz para a Disney. Que... Aí tem a Sony... E tem a... São vários.
Provavelmente HBO, terão empresas de banco de vozes, por exemplo. Que, cara, você vê hoje coisas de inteligência artificial assim, cara, muito punk. Por exemplo, tem um personagem que elas fizeram para foto, né? De um símbolo sexual, assim. Então, os caras fizeram um personagem que é a mulher perfeita.
Perfeita.
Cara, você olha e fala... É uma pessoa, assim.
Sim.
É... Como isso aqui?
Em 2024. Em 2025, ela vai estar aqui conversando com você.
Exatamente, sentadinha aqui.
É.
Né?
Mesmo.
E...
Porque o nosso cérebro precisa do estímulo, né? Então, se você bota o óculos e você vê ela aqui conversando com você, você tem a sensação...
Realmente que é ela.
De que é ela.
É.
A informação que chega aqui, ela tá... Porque o óculos vai fazer isso. Vai te botar um 3D aqui, é bater um papo, assim. Eu vou estar no Japão fazendo isso com você no Japão. Vai... Cara, vai ser muito louco isso. Vai ser muito louco.
É, assustador.
É.
Assustador. Mas insegurável.
É.
Não tem como você deter.
Vai dar para você fazer esse podcast sem você.
Sim.
Você pede para a IA escrever o texto.
Aham.
Tem o seu arsenal pronto, com o cenário que você quiser. Você só aperta lá o botão e tem o Niso falando o texto que a IA escreveu. E o Niso está em casa dormindo.
Cara, nossa, que sonho seria...
Mas aí está cada vez caminhando para esse pasteurizado.
Tô
também.
Tô brincando, é muito bom vir aqui fazer. Mas isso você falou, isso você falou.
Isso total. Já existe, isso já existe.
Já, né?
Já. Já é porque eu acompanho muito isso. Então, tem vários youtubers que estão falando, olha, eu tô aqui, estão me vendo falar, não sei o que lá, mas eu tô na minha casa, eu nem saí de casa, não sei o que, porque eu vou trocar o cenário agora. Eu vou trocar a minha roupa. Ó, vou trocar agora o cabelo. E segue falando. Os gestos já são calculados.
Sim.
A IA já determina como é que ele... É o tipo de pessoa que fala com a mão, como é que ele pontua as frases, entendeu? Então é ele já do jeito dele falando.
É, fraude, tem coisas de fraude. Que
ah,
tem
isso
gente
aí.
Que fala, olha aí, gente, estão com um vídeo meu aí que não sou eu, não. E gente se passando, IA se passando pela pessoa e você não percebe, você não... Que daqui medinho,
a,
né?
Daqui a 3, 4... Nas eleições.
Não, isso é um prato feito, cara. Inclusive estão fazendo leis aí, criando leis.
Porque soltou o vídeo do candidato falando não sei o quê.
Não precisa, na do Trump, cara. Quando ele se elegeu, eles pegaram uma imagem da Hillary Clinton e, através de IA, fizeram ela dar um discurso completamente contrário às ideias dela, com sincronismo perfeito, voz igual, que pega a voz dela, né? E até explicarem...
Porque para espalhar é fácil. Depois, para explicar, não é a mesma velocidade.
É tipo acusação de pedofilia, né?
É.
Você pode depois provar que não era você, mas fudeu-se já. É. Você já...
E é isso, você vê a eleição americana, isso já tem um tempo, imagina. Daqui a um ano, entendeu?
É.
Meu amigo, a gente não sabe de nada.
Nada.
A gente não sabe o que vai acontecer.
Nada. Porque antigamente demorava, agora não.
É.
Agora...
Porque tudo isso começou meio que no ano passado.
Sim.
Né? Para eles já tá rolando, mas para a gente, para o povo,
para chegar
no
até
celular
a gente,
e tal.
Chegar até a
foi
gente.
Foi ano passado que
foi.
Começou a aparecer.
Foi.
E já foi melhorando muito rápido.
Uhum.
Entendeu?
E a gente antigamente falava, pô, imagina isso daqui a 20 anos.
É.
Né? Agora a gente fala, imagina isso no ano que vem.
É.
Como é que vai estar? Caralho. Pois vem cá, seus personagens mais icônicos. Você fez a zebra do.
Mais icônico?
Madagascar, né?
A zebra é o mais famoso de todos, né? Porque aí vai de 8 a 80, todo mundo conhece.
Dá uma palhinha da zebra aí. E mico isso, né? Que saco, né?
Você acha que eu sou branco com listrinhas pretas ou preto com listrinhas brancas? Esse nisológico tá bombando.
Agora, você sabe como é que você define a zebra? Ela é, na verdade, ela é preta com listra branca. Eu vi isso.
É?
É. Porque o focinho. O focinho é preto.
Tá.
Então ela é preta com listra branca.
Tá bom, se você está falando, eu acredito.
Não,
estamos no nisológico,
né? Eu estou falando porque eu vi, não sei se foi um canal desses
aí. Os Discoveries da vida.
É.
Então a zebra é muito famosa, Adame o Vagabundo do Walt Disney.
É, você fez o 2, né?
Não, fiz o 1.
Fez a redublagem.
É.
Esse foi um que ficou melhor.
Eu também acho, sou suspeito, obviamente.
Esse filme ficou melhor.
Mas é porque o áudio é muito ruim, as expressões eram antigas.
Não, e quem fez foi o Aloysio de Oliveira, que era aquela voz da Disney, que fazia as narrações da Disney. E não tem nada a ver com o personagem. Forçado ali.
É.
E as expressões, deixe-me, tudo era aquela coisa, aquela forma que se falava na dublagem antiga.
E ele era um cachorro de rua, malandrão.
Não, e ficou muito mais jovial, mas é um filme lindo.
E né, ali cara? Foi muito legal pra mim, eu tinha um ano de dublagem quando eu fiz.
Jura?
Um ano só.
Olha só.
E Garcia Júnior dirigindo, né? Frase a frase, só provava quando tava bom. E hoje em dia eu olho, assisto, porra, quase 30 anos depois, eu não mudaria nada.
Você viu o que você acabou de falar agora? Só aprovava quando ficava bom.
era isso. Não aprovava ruim, não. E aquilo ali, pra mim, assim, acho que abriu portas.
Deve ter sido o seu primeiro grande...
Foi, sem dúvida.
Né?
Eu fiz, na época, uma história longa, acabei indo fazer o teste. E aí, quando eu não achei que eu fosse passar... Passei e a partir dali, cara, eu acho que o pessoal começou a olhar, quem é esse moleque que chegou aqui, outro dia já tá fazendo um galã bicho, né, que seja, né, da Disney. E ali eu acho que abriu umas portas para mim. Então isso foi importante. Tem aqui, nesse mundo dos animes, né, tem o Dragon Ball, que é muito famoso.
O Dragon Ball é top, né?
E eu faço um personagem chamado Whis, que é um ser meio assexuado, meio afeminado
sei,
e tal.
Sei.
E é um sucesso, assim, de me parar na rua também. Que mais? Tem uns atores aí que eu costumo fazer, que são legais. Ewan McGregor, Jude Law, Jake Gyllenhaal. Tem alguns desses famosos.
Ryan Reynolds, você faz?
Ryan, já fiz umas... 5 vezes, mas acho que o Felipe Maia fez mais vezes que eu.
Uhum.
Ele fez o tal do Lanterna Verde.
É bom esse cara.
Então tá
é bom
mais ator. Associado a ele.
Uhum.
Que mais? Teve um filme da Disney, o Príncipe da... o Piratas do Caribe, que é bem famoso, o Orlando Bloom.
Orlando Bloom.
Esse eu fiz uns 30 filmes dele já. E é louco isso, né? Tem muitos atores que eu faço... Há mais de 20 anos. Então, você vê assim, o cara vai envelhecer, a gente vai envelhecendo junto com o cara. Você sabe o que é isso, né?
Sim, claro.
O tempo vai passando, você vai vendo o cara envelhecendo, você vai envelhecendo junto, é muito legal. E ele vai dando, vai melhorando lá como ator também.
Né? Ele vai evoluindo.
Ele quer ganhar o Oscar, né? Estão batalhando para isso lá. Se a gente não corre atrás aqui, a gente fica para trás mesmo, assim.
Fica. Agora é irritante porque não existe voz oficial, né?
Então
você volta e meia vai ligar o canal e você vai ver o cara sendo feito por outro.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Na nossa época de começo, assim, não tinha TV a cabo.
Não.
Ninguém conhecia o ator em inglês, não. Só em português.
Sim.
Então, realmente, a voz do Bruce Willis era aquela, da Michelle Pfeiffer era aquela, dos nossos colegas, né? Todos tinham aquelas vozes. Hoje em dia, a voz do ator ela é conhecida. Então, assim, a voz oficial, você tem a voz do próprio cara, você sabe como é a voz do cara. Então, assim, você faz o cara, eu faço o cara, mas tem o próprio cara, tem o próprio Brad Pitt com a voz dele. Então, a gente está competindo com o próprio cara. Naquela época não tinha nem competição, ninguém sabia como era Bruce Willis em inglês.
Isso.
Quando
ele
fez, se um dia você ouvisse, nossa, que estranho, só conheço com o Newton da Mata.
Você via em inglês, você estranhava.
Você conheceu ele em português. Hoje em dia tem o cara do Rio, o cara de São Paulo e tem o próprio ator.
Mas mesmo assim, na época, o Bruce Willis foi dublado por outros também. Porque não existia essa... Dublagem do Rio e São Paulo não conversavam.
Sim, sim.
Eram dois mundos à parte, completamente diferentes. E alguns filmes do Bruce Willis foram dublados em São Paulo quando não chamavam da Mata. Não é como hoje. Né? E mesmo assim, hoje, volta e meia... Agora, triste é quando te chamam para fazer uma ponta e tem o teu ator lá e você... Nossa, dá muita raiva, cara. Sendo feito por outro e você vai fazer um personagem merda naquele filme. É. Às vezes o diretor nem sabe.
É.
Ou às vezes eu fui, já veio escalado pelo cliente. Tem muito isso também, né?
Já aconteceu disso. Eu começar a ensaiar... Sei lá, eu entrar... A cena tá lá, o ator que eu tô acostumado a fazer. Uhum. Aí ele fala, você é o Jack? Eu nem ouvi, eu sou aquele cara ali.
É, você acha que é ele, né?
É, ele começa a falar, você tá ensaiando o John? Eu falei, mas não sou o John, não, você é o Jack. Eu falei, mas eu dublo... Ah, não, é...
Hoje não é.
Hoje não é.
Hoje não é você.
É. Cara...
Ai, dá muita raiva.
É, entendeu?
Dá muita raiva, cara.
É fogo,
mas... Você tá falando de anime, eu não gosto de ver anime, realmente. Mas é bacana dublar anime, né?
Sim, sim.
Porque tem uns personagens ótimos,
sim,
né?
Sim. Não é da nossa idade, eu acho.
É, mas tem muito burro velho que gosta.
Ah, mas não com mais de 50.
É,
tem
né?
burro velho de 40.
É.
De 50 pra cima, acho que não tem, não.
É,
tem
né?
que ser... É, não, nem que palavra eu vou usar, mas... Tem, sim, acho que até 40 vai. 50 não tem mais. Não tem. Quem tem 50 e poucos anos vendo anime...
É, acho, porque acho os animes sempre existiram.
É.
Uma das primeiras coisas que eu dublei na época foi Pirata do Espaço.
Eu lembro.
Que era um anime que era...
Eu lembro bem.
Exatamente.
Eu era bem criança.
Exatamente.
Bem criança.
E pô, já era anime. Já, o Speed eu Racer, acho... quando era meus desenhos preferidos de criança, era um anime.
É.
Que a gente chamava de desenho japonês. Que se você falar hoje isso, meu Deus, não! É
mas,
anime!
Mas nessa mesma época veio do Japão também, que fez muito sucesso no anime, era Ultraman e Spectrumman.
Aqueles filmes, né?
É, nossa, isso era, tosco demais, era muito, né?
Nossa
senhora. Aquelas mini cidades e a pessoa andando assim como se fosse um monstro gigante.
É, exatamente.
Pisando nos prédios, aí soltava uma fumaça,
era
assim.
Era muito tosco, é.
Ali começou a inserir essa sementinha do japonês.
Aí veio o Jaspion, né?
Jaspion,
o Jiraiya, que é muito tosco também.
Depois veio o Jaspion e o Jiraiya. E aí o anime chegou pra fazer a festa.
É, exatamente. E hoje é uma mania, né?
Sim.
Hoje é uma...
Eu dublo... Tem um, assim... Eu não gosto muito de ficar gritando, não, Niso. Assim, quando grita demais, eu não gosto.
É,
eu tenho um pouco
anime
de preguiça.
Tem um pouco essa pegada, né?
Eu tenho preguiça. Mas tem uns, assim... As histórias que eles inventam...
Os caras
assim,
são muito loucos, cara.
É.
Os personagens que eles inventam.
É muita loucura. Tem toda uma mitologia do negócio,
tem,
assim.
Tem.
É, nossa. Mundo, submundo, não sei o quê, papapá. Cara, de onde vem
isso? Eu dublei um agora, Jujutsu Kaisen, que eu fazia o Nanami. Um personagem engraçado, um personagem pequeno, assim, mas com muita personalidade.
E tem toda uma história. Tem
porra, bicho, lá na... Não sei se foi na Tailândia, cara, que ergueram uma estátua. Do personagem, falei, caralho, mas como assim? Era um personagem de uma hora de dublagem. Eu ia lá, gravava, fiz cinco vezes, cinco sessões de uma hora. E, bicho, o personagem virou um caralho. Falei, como assim? Cacete,
é
bicho. Uma estátua, juro. Agora vem cá, Nai. Nai faz parte da nossa produção. Ela pediu pra te perguntar de uma série específica que você fazia. Que série é essa, Nai? The Boys.
The Boys. É, isso tem uma história, né? Vamos lá. O que acontece? É... O ator do The Boys, que eu dublei, ele vinha de uma série muito famosa chamada Supernatural.
Sim, sim.
E aí...
Era Felipe Maia, né?
Que fazia... É, a dublagem é Felipe Maia e Reginaldo Primo.
Uhum.
Primeiro papel dele, importante, depois do Supernatural. Os fãs todos aguardando esse personagem. Só que quem dublava ele no Supernatural era o Reginaldo Primo. Reginaldo também dublava o principal do The Boys. Então tava todo mundo assim, meu Deus.
E agora, quem ele vai fazer?
O cara vai chegar e o Reginaldo não vai poder dublar. Então já estávamos aguardando assim um hate real, assim, porque todo mundo queria ouvir aquela voz. Mas a gente sabe que no nosso universo é impossível. O Reginaldo já faz um, não pode fazer outro. Direção da Marlene. Marlene me chamou e falou, olha, Felipe, vai acontecer isso. Você vai ser apedrejado. Vão odiar. Eu vou te dirigir num nível pra amar em você. Apesar de tudo, você vai ficar à disposição. Aí eu fazia lá, não é assim, faz assim. Agora sim. Niso, ela fez frase por frase.
A gente não tá acostumado com isso.
Quando acabou, falei, eu não me reconhecia. Eu num grave, mega grave, entendeu? E umas inflexões que não eram minhas. Niso, foi um, todo mundo amava. Todo mundo amava. E assim, era o mérito dela. Ela falou, eu conheço os fãs dessa série. Eu sei, deixa comigo, faz tudo que eu mandar. E não deu erro, assim. O personagem, apesar disso, todo mundo amava, assim, elogiando a dublagem. Pô, realmente, não podia ser outra pessoa. Já que ele não podia, ficou perfeito e tal. Mérito da Marlene. Ela realmente foi ali certeira.
Essa e conseguiu foi... virar, né? Essa
é,
conseguiu.
Ela falou, se a gente fizer de qualquer jeito, é um prato... Eles estão esperando para apedrejar. Vamos entregar uma coisa que
eles... esperando qualquer deslize para...
É. Né? E aí a gente foi ali em cada cantinho assim e, pô...
Eu acho que isso é uma coisa que pega um pouco na dublagem, porque eu sempre falo, cara, o pagamento por hora... Tudo bem, foi a forma que a categoria encontrou de remunerar e tal, mas pô, arte por hora é complicado, né, cara? Então, então acontece muito de esse esmero da direção de ator, que dublagem é um trabalho de ator muito difícil. É. Né? É bem especializado. Pô,
tem uma pessoa que está falando lá, está respirando. Não, você tira assim, a pessoa, a alma da pessoa, e se encaixa ali para parecer que sai dali aquela voz.
Não, e assim, o live action, que é o filme com atores, né? É complicado porque, por melhor que seja a dublagem, você está adulterando a obra.
É.
Né? Porque você, como ator de voz, né? Porra, você tem que criar, porque senão vira um trabalho burocrático.
Sim, sim.
Então você tem que dar o seu molho ali, respeitando o original. Acima de tudo, vamos respeitar o original, que o ator ele está te entregando de uma forma que você, no mínimo, tem que fazer. Eu digo que nós somos imitadores criativos.
Boa, né? Boa, é isso.
Que
é
você
isso.
Tem que respeitar, mas você tem que dar seu molho também. Sim, porra. Sim. Senão sim. Deixa de ser um trabalho artístico.
É.
Então é muita responsabilidade. É. Eu sempre falo assim, a animação é uma coisa feita para botar voz.
É, no, é diferente. Aquele personagem não fala, né? Já tem alguém falando.
Não, mas mesmo assim é feito para colocar a voz. O live action não. Não é feito para colocar a voz.
Exatamente.
E a dublagem boa, ela é transparente, né?
É.
Você tem que esquecer isso. Que é dublado.
É, não, e é isso, assim. Se você viu o filme e achou maravilhoso, você não lembra que tá dublado.
É
então,
lógico.
Então, assim, a gente, quando tá maravilhoso, a gente some. Então, né? Você é maravilhoso, é imperceptível. Quanto mais você sumir, melhor.
Por isso que eu prefiro ver no original, porque eu não consigo ter essa transparência.
É.
Como profissional, eu vejo dirigindo, né?
Sim, a gente vê. Olha o Niso ali.
Então,
pô,
já
Niso, já vem se fazendo pô, isso,
não,
Niso.
Não sei e, cara, pô, essa frase tinha que ter trocado isso aí.
É.
Aí a escalação já te irrita.
É.
Aí pela escalação.
Já sabe quem dirigiu e que empresa,
sabe,
né?
Já sabe quem dirigiu. É. Exatamente. Então já me irrita. Então eu sei que tem muita gente que me execra por causa disso. E tem muita gente que trabalha em dublagem que prefere ver no original, mas não fala. Eu falo. Eu prefiro ver no original.
Eu escolho, Niso. Tem coisas, se for um produto assim, menos artístico, um filme de terror, uma coisa assim, às vezes, dependendo da comédia, eu vou ver dublado, que eu acho mais prático.
É,
Mas se tiver uma Meryl Streep, alguém que...
um Anthony Hopkins,
eu quero ver como é que ele faz.
Exatamente.
Por melhor que seja um colega, não me interessa, colega.
Exatamente.
Eu quero ver aquela pessoa.
Não, e pra gente, como ator...
É, um exercício.
Porra, é uma escola,
você
cara.
Tá estudando
você...
ali.
Viu? Exatamente, você vê o...
É.
E eu ainda tenho um caso que a minha mulher, ela foi criada nos Estados Unidos. Então, ela passou a adolescência inteira vendo no original.
Sim.
E ela ouve no original, ela não lê legenda.
Sim.
O original, para ela, ela ouve como se fosse português.
Sim.
Então, para ela, é muito estranho ver dublado. Ela falou, eu não acostumo com dublagem.
Sim. E tá tudo certo.
É, porque...
Não é ser pernóstico, arrogante.
Para mim, culturalmente, ela fala, é muito estranho ver filme dublado. Então, cara, quando a gente vê junto, tem que ser no original.
Sim.
Então, já também. Agora, realmente, pô, a nossa dublagem é foda, velho.
Sim.
Nossa dublagem é...
A nossa boa dublagem é muito boa.
É muito boa. Tá entre as melhores do mundo, sem dúvida.
Tá
entre as três melhores do mundo.
Mas também quando é ruim...
É, cara, isso que
nossa
eu falo. Cara, quando
senhora.
É pra detonar, meu amigo...
Porque a nossa régua do bom tá muito lá em cima. Muito
exatamente.
Lá em cima.
Nosso critério,
é.
Né?
É. A gente sabe o que é a boa dublagem real, assim. Que supera o original, às
sim,
vezes.
Sim, com certeza.
Então a gente vê... Tem um canal que eu tava vendo, sei lá... Não tem, é um filme atrás do outro, não tem nada bom. Tudo é ruim.
Sei.
Tu não reconhece nenhuma voz.
É.
As inflexões, é tudo tosco, tudo é ruim. Falei, cara, esse canal inteiro contratou quem pra fazer isso?
Que estúdio é esse, meu
Deus? Porque são todos, eu não conheço a voz de nenhuma pessoa. E é tudo ruim.
Cara, isso às vezes é em outro estado. Sabemos que tem outros estados aí, fora o eixo Rio-São Paulo, que tem feito dublagens assim. Sabe que eu dublei em Los Angeles, né?
Sim.
Português.
Era bem diferente,
ali,
né?
Porque não, o critério ali era ser brasileiro.
Sim, qualquer
entendeu?
Um.
Era ser brasileiro.
Entendeu? Profissionalmente, qual é a sua profissão? Brasileiro.
Ok, vim dublar então. Então, tem um dia que eu fui dirigir, eu não escalava. Eu só dirigia. Fui dirigir um filme que era uma sequência de... um filme de kickbox.
Uhum.
E, então era como se fossem vários mestres numa reunião de kickbox. Então tinha aquele tipo um chinês, tinha um outro que era um russo. E aí, cara, entrou um. Cacete, vi, não dá. Eu como não dá, velho. Ah, ok, obrigado. O cara gravou, eu ia lá e refazia.
Sério?
Cara, nessa sequência eu fiz tipo 5, assim. Porque... Ué, o Schwarzenegger eu dublei lá.
Olha só.
O Mr. Freeze. Porque, cara, o diretor falou, cara, ou você faz o Schwarzenegger ou você faz o Alfred, que é o mordomo do Bruce Wayne.
Que tinha 80 anos.
Eu falei, cara, me bota fazer o Schwarzenegger, porque o Alfred vai ter que fazer uma coisa. E o cara era um sir, né? O ator era um ator inglês shakespeariano.
Uhum.
Eu falei, cara, pra ficar uma merda, me bota pra fazer o Schwarzenegger, pelo menos é aquela coisa, né? Você vai morrer numa montanha de gelo. Era aquela coisa robótica. E ficou bom.
Ah, então.
Ficou maneiro, cara. Então. Né? Coisa que eu jamais seria escalado pra fazer aqui.
Uh-huh.
Porque aqui você teria 5 opções pra chamar e fazer o Schwarzenegger, né? Mas virou um trabalho icônico, meu. Agora, bicho, você vê o filme inteiro.
Mas isso passa onde?
Que vergonhinha
isso
que dá.
Isso passa onde?
Cara, tem duas, né? Tem uma versão, acho que no SBT era essa. Mas acho que depois redublaram.
Possível.
O Júnior fez depois.
É possível.
Mas muita gente viu, assim. Mas o meu, falando, pensando egoístamente,
sim,
a minha parte ficou... Uh-huh. Ficou...
Mas era... Tinha ensaio? Dizem que lá não tem nem ensaio, né?
É dublagem igual a gente.
Ah, igual a gente?
Igual a gente. Vê, grava.
Me disseram que lá hoje em dia bota o texto, já vem com as marcas de pausas.
Não.
E você aperta o rec, vai fazendo a pausinha junto, depois eles encaixam.
Cara, isso foi uma coisa que eu sempre critiquei muito na nossa dublagem aqui, porque tem gente que faz isso.
Uh-huh.
Que é o gravar sem ver.
Aham. Uh-huh.
E sai encaixando de qualquer jeito, e lógico, errou, volta, né? Mas, cara, a gente já dubla de uma forma frenética. Você não vê o filme antes, você não tem acesso ao texto antes, você não tem preparação nenhuma. Tem diretor que nem te conta a história do personagem. Você vai lá no achismo, tudo bem, você vê o ator fazendo, ele vai te entregar, né? Você vai na dele. Agora, gravar sem ver, velho...
Tem uma história que eu gosto de contar.
Não dá. Pra mim, não dá.
Eu fui gravar numa empresa aqui em São Paulo, que eu nem vou mais lá. Tava dublando um ator que eu costumo fazer. Aí chegaram pra mim assim, olha, chegou um filme com o Jake Gyllenhaal. Pô, que legal, né? Pra quando? Pra amanhã. Pô, mas amanhã eu não posso. Tô com a agenda cheia. É, mas a gente vai fazer amanhã. Se você não pode fazer, tudo bem, a gente chama outra pessoa. Falei, pô, sacanagem, cara. Um puta ator. Fiquei puto, consegui desmarcar, reagendei pra poder no dia seguinte estar lá. Aí perguntei, qual é o nome do filme? O Homem Duplicado. Internet foi procurar. Ah, inspirado no filme do Saramago. Várias críticas do filme. Todo mundo comentando. Falei, pô, que legal. Li a história. Aí cheguei no dia seguinte lá, 9 da manhã. O diretor, que eu não vou falar o nome. Oi, Felipe. Pô, tá aqui de novo? É, pô, eu costumo fazer esse ator. Pô, que bom que te colocaram então, né? Deixa eu pegar aqui o filme. Homem Duplicado. Adam e Anthony. Você vai fazer dois papéis? É, bem... Devem ser irmãos gêmeos, né? Um, você faz ele, deve ser mais malvado, faz aquela voz mais malvado. O outro mais deve ser bonzinho, joga a voz mais na cabeça, faz mais ingênuo. Aí eu falei, você não viu o filme? Ele falou, não, mas né, é isso,
novos,
né?
Novos tempos.
Aí eu falei assim, não é nada disso. São dois sósias, um é professor de faculdade com depressão, o outro é um ator desempregado. Né? Aí eu contei pro cara a história do filme, ele não sabia qual era o filme.
É, eu te dirigi agora relativamente pouco tempo. Não vou dizer o nome da série, para não o pessoal ir lá ver qual é o estúdio e tal. Cara, mesmo esquema. Nessa série eu dirigi dois personagens, você e a protagonista.
Uh-huh.
E tinham mais 5 pessoas dirigindo o filme. E eu não vi, não fazia ideia do que se tratava, que era uma história real, mais ou menos sabia. Mas, cara, você tem que ver para chegar daqui. Ó, nesse momento aqui, ele tá...
Sim.
Deu uma caída aqui por isso.
Sim.
Então você hoje, não só você não vê o filme muitas vezes, o diretor, como tem mais 4 dirigindo. Ou seja, uniformidade, 0.
É.
Cara, eu sou contra isso.
É. Eu já deixei de trabalhar em empresas porque eu tinha que dividir tudo.
Eu acho que já é um pouco demais, eu
falei, cara, dividir novela, divide na série. Eu falei, porra... Aí tem 2 séries ao mesmo tempo. Aí eu divido com você uma série, divido na... Gente, bota cada um em uma, porque... Tudo divide. Aí eu saio, assim. Porque é isso, não tem uniformidade, não tem escolha de estilo. Cada um faz de um jeito. E assim, e não ver pra mim é foda também. É que nesse seu esquema, assim, realmente não tinha como, né? 5 pessoas fazendo é uma loucura.
É, cara, é desnecessário. Mas enfim, é um esquema novo, né? Isso é novo. Isso aí é... Eu até então não tinha visto uma coisa assim. Uhum. Né?
E, um rodízio, né?
É, eu acho um pouco demais, assim. É. O diretor não vê o filme, cara. É. Tem muita gente que se espanta muito, mas o dublador não vê. Cara, imagina se eu for ver todos os filmes que eu for dublar. Não faço mais nada na vida.
É.
Né?
Se ganhasse muito bem,
realmente,
né?
Realmente tinha que ser o quádruplo do que a gente ganha. É.
Né? Não, toma aqui nisso, eu comecei a assistir tomar.
Não, já devia ser o quadro que a gente ganha pra gente fazer o que faz. Né? Muita gente pergunta: você ficou rico com dublagem? Eu falei, querido.
Ah, então.
Ninguém fica rico com dublagem.
Deixa eu te contar um negócio, né?
Ninguém fica. Pode ter uma vida decente, né? É. Mas rico não vai ficar.
É.
Né? Muito louco. Agora eu não sei porque eu lembrei disso agora. É a paixão dos diretores de anime. É tão grande, muitas vezes, que às vezes você chega assim e fala: ó, Niso, é o seguinte, é um vozerio. Que são os feiticeiros que eles estão voltando de uma missão. É, o cara conta a história do filme inteiro. É para fazer o quê? Não, peraí.
Eles riem ali.
É, eles riem ali. Então é porque eles estão muito felizes, porque o cara veio do mundo de Nakagami.
E na outra encarnação?
E na outra encarnação eles eram feiticeiros. Mas eles estão felizes porque eles voltaram. Eu falei, cara, ok, é para rir? Vamos caprichar, mas pelo amor de Deus,
pois
cara.
Pois é, cara.
O cara perder 10 minutos explicando uma coisa...
Eu não quero saber a história. É. Eu não quero saber... Isso não precisa contar, né? Não precisa. Mas é que é isso. Tem muita gente que dirige anime que gosta muito do que tá fazendo.
Nossa,
gosta
é muita muito. Paixão. É faz, né?
Gosta muito.
O que é legal, né?
Sim, claro. A pessoa
é
tá feliz.
É muito legal. Mas também não... Peraí, né?
Eu nunca dirigi anime.
É,
porque
né?
Porque eu prefiro não. Me passam, eu digo, eu não vou ter essa paixão. Então, eu acho que eu não vou fazer no nível que pode ser feito. Então, eu sempre recuso dirigir anime. Passa para outro colega, o pessoal vai curtir mais e tal. Então, prefiro pegar até uma novela mexicana do que pegar um anime. Porque não é muito a minha praia, assim. Eu não vou pesquisar a fundo tudo isso. Não vou me encantar desse jeito. E aí, assim, eu vou ficar quem? Então, tem gente que vai curtir mais, eu prefiro não fazer.
Não, e anime é uma galera fanática.
É.
Assim, é uma galera...
Se você errar uma coisinha, um termo, caem de pau em cima de você.
Cai tipo Star Trek, né?
É, eu prefiro que caia de pau em cima de outro.
É, exatamente. É. Se é pra cair de pau em cima de alguém, que não seja em cima da gente. É. Agora, outra coisa peculiar em dublagem, né? Que todo mundo fala assim, ah, qual foi o seu melhor trabalho, né? Aí você falou alguns aí.
Uh-huh.
E a gente sempre vai pensar... Nas coisas icônicas, grandes Sim. que a gente fez, né?
É.
Mas pensa quanta coisa pequena, cara, que você fez. Tipo assim, uma participação no CSI.
Sim.
Que é aquele convidado daquele determinado episódio.
Que você acaba de gravar e fala, caraca, que
onde é um puta ator e um personagem do caralho que você fez aquilo e passou, quem viu, viu. Quem não viu, não viu.
Tem muito isso.
Acontece demais, né?
E aí é legal. É isso que engrandece a gente como ator. Porque o exercício é diário, é constante. E a gente é experimentado em coisas muito diferentes o tempo todo.
É muita variação, né cara?
Não é igual a TV ou até mesmo teatro que ainda permite algumas coisas. Mas em algum nível tem sempre aquela sua idade, o seu perfil.
É.
A dublagem... É uma variante enorme.
De estilos, entendeu? De filme, né, de personagens, de atores. Né?
A gente tem a oportunidade de crescer muito como ator. Quem é ator em dublagem e se dedica real àquilo, cresce muito.
É.
Quando vai fazer uma peça ou qualquer outra mídia, tá num outro nível, assim.
Meu pai, que era um grande fã de dublagem, ele falou, cara, a sua evolução como ator, depois que você começou a fazer dublagem, é uma coisa absurda.
É.
Você era outra... pessoa como ator. Quando você entrou realmente, que você começou a fazer coisas grandes e tal, sua evolução foi uma coisa astronômica. Porque é uma puta escola, cara.
É.
E é a escola do rádio.
Sim, sim,
né?
Sim.
Que é uma grande escola. Sim. A galera do rádio teatro, das radionovelas. Né? Meu pai sempre falava, nós somos melhores que essa galera de teatro, bicho. Porque nós somos ninjas. É uma forma muito específica
Mas
de interpretação.
Pensar, eu acho que a dublagem está um patamar além do rádio. Porque no rádio, você tinha que ser muito bom e passar tudo pela voz, mas não tinha um comparativo, não tinha uma coisa pronta para você se encaixar.
Uhum.
Você ia mudando um pouco do seu jeito. Ali tá formatado.
É.
Tem que encaixar ali.
É.
Tá prontinho ali. Se não ficar encaixado naquele cara, não vinga.
Não, e tecnicamente, cara, é muito foda. Porque você viu Voz Original. Voz Original é um desenho que é feito Um desenho aqui, sim, no Brasil. Primeira coisa a ser feita é a voz.
É.
Então é a técnica do rádio.
É.
Você vai no tempo que você quiser.
Exatamente, você tá, é uma bota, delícia.
Nossa, bota pausa carco, onde você quiser. É. Você não precisa, né? Porque às vezes na dublagem o cara bota uma pausa ali, cara, que, pô, vou ter que fazer essa pausa aqui? Vai.
E hoje
lugar
em dia,
onde você jamais faria.
E hoje em dia te pedem a pausa até no off.
Cara, isso é ridículo,
né?
Cara.
Tem que ir na wave.
Na onda, né?
É. Aí eu, pô, mas eu tô precisando daquela pausa porque tá muito apertado. Não, não vai poder seguir, tem que
já
parar.
Já fiz um retake uma vez, um absurdo, sair de casa, cara, que não queriam fazer. Retake é quando você tem que ir lá refazer uma fala que não deu certo. Cara, porque era uma micro pausa numa fala em off, sem aparecer a cara do personagem. E eu tive que sair de casa porque não fazia um remoto pra ir lá, cara, mas eu falei, cara, não é possível. Isso é ridículo, porque, assim, logicamente que se você terminar uma frase muito antes, quando tá em off e ficar um buraco, você não vai fazer um negócio desse, né? Mas o off era a oportunidade que a gente tinha de de dar aquela quebrada ali para poder, né,
salvar uma coisa.
E de poder dizer mais no seu tempo e tal, né? Mas, cara, quem vê... Ou você, hoje você não tem a tecnologia ainda de você ouvir os dois.
Uhum.
E mesmo assim, quem vê um, ou vê um, ou vê outro.
O que eles dizem é que isso vai lá para uma base lá, e as waves são enviadas, e a máquina vai... Onde está a pausa, ela
quem
vai...
Quem checa é a máquina, o sincronismo.
Quem checa é a máquina.
Que bosta, hein?
É. Aí você dá aquela esticadinha no final para pegar aquela labial, a máquina corta ali, porque tem que ficar tudo dentro da wave.
Entendeu? Que saco, mas tem clientes que não.
É, e eu costumo dizer, a época que a dublagem era muito elogiada é quando não tinha nada disso.
É verdade.
Aí agora que tem tudo isso, o pessoal não fala mais tão bem assim.
É, fica pasteurizado.
Pasteurizado. Fica. Essa é a palavra agora. Tá tudo pasteurizado.
É, exatamente.
Tem colegas pasteurizados.
Uma coisa que eu sempre, desde lá de trás, que a dublagem, mesmo na época dos anos 80 e tal, tem um jeito de se falar. Né? Quando a gente começou, quando eu comecei, por exemplo, ainda tinha muito, a grande maioria era a galera do rádio.
Sim.
Né? E ainda se tinha vícios de quando que a dublagem foi evoluindo, também a maneira de falar.
Sim.
Quando os filmes foram ficando mais naturais.
Uhum.
E a gente, como a gente falou aqui, a gente vai no original. Né? E os filmes dos anos, até os anos 60, tinha um americano, tinha um jeito de falar assim, né? Era uma coisa meio assim, né?
Tinha, né? A ver com...
aquela coisa. E a dublagem ia muito nessa vibe.
Sim.
Vamos e tal. Aquela coisa assim, né? Né? Então era um jeito de se falar de dublagem, né? Que ficou uma coisa caricata. Depois, quando se fazia sátiras de dublagem...
imitando isso.
Sempre se fazia uma coisa assim, né? E perdeu isso porque a dublagem ficou muito mais natural. Então eu, quando entrei, que ainda tinha muito isso... E foi uma forma que eu me destaquei muito na dublagem. De trazer...
Uma naturalidade.
Uma naturalidade com gírias que não se tinha, que não se falava. Me lembro a primeira vez que eu falei rapaze. Que era uma gíria legal. Muito dos anos 80. Nossa, a Sumara falou, para tudo, rapaze! Nossa, adorei isso! Adorei isso! Né? Então, foi uma coisa que...
Rapaze, que legal.
É, que era uma gíria dos anos 80. É, fala aí, rapaze! Tal. Né? Que hoje é cafona, mas... Na época era muito inovador.
Sim, isso, né? Sim.
Então sempre fui muito nessa vibe, sempre me irritou muito esse jeitinho certinho de falar, que eu me lembro que você não podia falar deixa ele em paz, tinha que ser deixe-o em paz. Mas, cara, isso é um filme moderno. Não, não, mas temos que falar o português correto.
E
nesse
aí,
caso, não, cara.
Aí não tá parecendo com a vida real, assim.
É, era um cara de rua falando deixe-o em paz, deixá-lo. Ninguém fala assim.
É.
Né?
Mas hoje em dia isso foi se dissolvendo.
Não,
né?
total. E entrou o palavrão, né?
É, ó, o advento do palavrão, aí foi uma vitória.
E tem gente que reclama, nossa, por que tanto palavrão?
Cara, vai ver o filme americano.
Falei, a dublagem imita o original.
No original
então falou, foda-se, lá tem que falar foda-se aqui.
É.
Não é com os diabos. Entendeu? É. Né?
De onde diabos você trouxe?
É, exatamente. É que, tipo, que merda que você tá fazendo aqui, não que diabos você tá fazendo aqui.
É. Mas tem uma coisa, não é só na... Tem uma coisa que é muito assim. Então tá, gravando? Então vamos gravar. Oi, tudo bem com você? A pessoa fala de um jeito aqui e quando vai gravar sobe
isso
num
é
palquinho.
Essas mulheres que falam desse jeito, elas não falam assim na vida real.
É.
Você conversa tudo normal.
Entrou na hora,
vem um...
um personagem do dublês.
É, como eu falo, o dublaguês.
Dublanês.
É um idioma que só se fala em dublagem. Agora, lógico, hoje em dia soltou muito. E com a renovação do elenco também, né?
Sim.
Não é mais a galera do rádio que tinha esse preciosismo. Isso vem muito do rádio, do preciosismo no rádio. É. Era uma época onde o rádio, as radionovelas ensinaram muito as pessoas a falarem. Entendeu?
Eu não tinha essa referência. Nossa.
É, ajudavam muito. Então, para o português correto e tal, o rádio ajudou muito a isso, sabe? Mas meio que ficou isso. Não, temos que falar o português correto, pô. Tem que ser deixe. Tem que ser... Não, mas nesse caso não, cara. O filme de época, beleza. Agora um filme de gangue. Agora ainda tem, cara. Eu dirigi um filme de gangue. Era latinos contra os negros e tal, aquela coisa. E que não podia falar idiota, porque o distribuidor... Isso agora, há um ano atrás. Que o distribuidor não gosta da palavra idiota. E você não podia falar nada de bunda, você não podia falar. E os caras lá, meu amigo, imagina, né?
Ó, eu fiz uma série, que eu era o principal da série, e era sobre drogas, chamava-se, em inglês, Snow... A Guerra da Neve, era sobre cocaína, o Snow War, uma coisa assim. Não podia falar droga nem cocaína, não podia falar.
Quando? Porque eu me lembro disso lá atrás.
Não, isso foi, eu já estava em São Paulo. Isso foi tem 10 anos.
Caralho,
e a série era sobre tráfico de cocaína. Então mostrava o cara tendo uma overdose, cheirando até morrer, enfiando cocaína, não se você puder imaginar, mas não podia falar a palavra droga nem cocaína. A série era sobre isso. As imagens eram pior que qualquer coisa. Não pode falar.
Eu tenho dois casos absurdos disso, mas isso lá atrás, tá? Primeiro era uma galera que fazia uma feijoada de maconha. E aí, de repente, a polícia entra e prende todo mundo, polícia violenta, sai atirando, mata um monte de gente. Aí não podia falar maconha. Então ficou uma feijoada, era só uma feijoada. Se tornou muito mais violento, porque a polícia entrou matando porque os caras estavam comendo uma feijoada. Putz. E fora que mudou o contexto inteiro, né?
Sim.
Uma coisa absurda. E o pior de todos foi uma série chamada Duro na Queda, que era com o mesmo cara que fazia O Homem de 6 milhões de dólares. Os tiozões aqui nessa hora estão tendo orgasmo.
Duro na Queda, eu lembro Duro na Queda.
Que era o Lee Majors, o André Lee Filho Majors, fazendo, que ele era um dublê metido a policial.
Tá. Sim,
era um dublê metido a policial. E era uma coisa de cocaína. É, que ele tava pegando lá perseguindo lá uma gangue, negócio de tráfico. Aí não podia falar tráfico, tinha que falar contrabando. De quê? Exatamente. Contrabando é uma coisa.
Tráfico já.
Tráfico é outro patamar, né? E aí era o distribuidor, era Network, do Vitor Berbara. Que depois abriu sua própria empresa de dublagem, que era VTI. Eu trabalhei anos lá. E o Vitor Berbara falou: não pode falar cocaína, tá? Ok, mas contrabando de quê? Vai ter que falar alguma coisa. Kryptonita.
Oi?
Com M. Kryptonita com N.
Era do Super-Homem.
É o que mata o Super-Homem.
É.
Com M. Fui pesquisar depois de anos na internet, não existe. Então ficou um filme sobre contrabando de kryptonita. Caralho. Coisa irritante, bicho.
E o que é kryptonita? É um pô branco.
É, cara, não ia aparecer.
Se aspirado,
coisa.
Deixa aparecia, a pessoa louca.
Aparecia pó, aparecia.
Caralho.
Cara, é irritante demais, velho.
Não, histórias como essa tem milhões, assim. Como também a dublagem destrói coisas, assim.
Destrói.
Nas mãos das pessoas erradas, né?
Pois, muita coisa de sexo também que não pode falar. E ficava uma coisa totalmente subliminar, assim. Patético demais, né, cara? Muito irritante.
Ah, mas isso, pelo menos essa parte tá
não, melhorou muito. Isso aí.
Tem canal HBO, por exemplo, você é obrigado, você não pode tirar nenhum palavrão que tenha no original, né?
Não.
Tá lá,
não.
Você tem que falar, entendeu? Tem. Mas é palavrão demais, mas no original tá assim. Sim. A sua opinião não é importante, tem que falar.
É. O que não pode é botar mais que tem lá.
É, isso que eles falam, não inventar moda.
Exatamente.
Entendeu? Mas se tiver lá, tem que
botar.
E
eu me lembro que foi muito libertador a primeira vez que eu falei um palavrão na dublagem.
Você lembra quando foi?
Muito estranho. Não lembro o filme que foi, mas eu me lembro, assim... Não sei se foi South Park, que tinha muito, né?
Muito, muito.
E
South Park foi dublado lá fora.
Não, mas eu me lembro que eu fiz aqui, na Cinevídeo. É na Cinevídeo, eu me lembro.
Tudo dublado aqui também. Achei que tinha sido dublado só lá fora.
Mas foi, eu fiz um capítulo só. Mas eu me lembro que era aquele bonequinho, cabeçudinho, né? Uma animação bem tosca, né? E eu me lembro que foi uma das primeiras vezes assim, que foi muito estranho, muito libertador, assim, muito... É. Falei, caralho, eu não tô falando traseiro, não tô falando... né?
É clássico. Eu não lembro quando foi, mas assim, hoje em dia já tá normal, né?
Não, hoje em dia é normal.
Já é super normal.
Total.
Mas a gente dá pergunta, né? Pode falar isso? A gente...
Pode mesmo falar isso,
pode,
né?
Falar? É. Ai, tomado. Pode falar? Pode falar isso? Pode falar. É pra falar.
Ah, isso é legal, cara.
Sim.
Teve aí uma... E uma coisa que eu noto também, se eu falo sem a menor... Não é questão de polêmica, é real.
Uan.
Como a dublagem de São Paulo... evoluiu no sentido da soltura.
Tá.
Porque ela era muito careta antigamente, comparado com a do Rio.
Tá.
Porque a própria escola do Rádio Teatro de São Paulo, que é a mesma coisa, a galera começou aqui em São Paulo, os pioneiros daqui era a galera do rádio. E o rádio de São Paulo era mais empolado que o do Rio.
Tá.
Então, era a dublagem de São Paulo era mais careta, vamos dizer assim.
Tá.
Mas de uma forma mais... quadradona. Pô, temos aí grandes mestres, porra, isso é indiscutível, daquela época, né? Campanile, e, porra, Vigiane, né? Moreno, né? Pessoal fodástico. Mas era mais quadradão. Eu acho que agora
você...
tá pau a pau, cara, assim, de tá soltão, tá...
Você veio a conhecer as pessoas quando você veio para cá, você já conhecia elas de lá do Rio, assim, esses grandes nomes?
Eu, numa época, eu tava fazendo uma peça aqui, quando a dublagem ainda era separadona.
Tá.
E o Nelson Machado era do elenco dessa peça. E aí ele falou, cara, você fica sexta, sábado aqui sem fazer nada de tarde? Pô, você não quer dublar, não? Eu falei, claro, porra. Ele dirigia na Mega Som, que era
falar.
Do Jorge Barcelos.
Isso.
Que hoje é dono da Sigma, né? E aí eu conheci uma galera, tá? Trabalhei com a Isaura, com a... Porra, aquela maravilhosa também, cara, esqueci o nome dela, que fazia a Vilma dos Flintstones.
Ah,
era
a
Samara... Esqueci o nome dela, cara. Porra, cara.
Helena Samara.
É. Exatamente. E esse pessoal conheceu o Campanile ali.
Ah, que legal.
E então eu conheci...
É que você falou com propriedade agora, por isso eu te perguntei. Você falou, né? Sabendo.
Não, mas esse pessoal a gente já conhece hoje.
Sim.
Né?
É.
O Ézio.
É.
Né? Aquele pessoal classicão de dublagem de São Paulo, né? E a dublagem aqui agora, cara, é pau a pau.
É que
assim,
eu acho, exatamente.
Em termos de soltura, vamos dizer assim, de falar, né?
Ah, e muita gente boa e muita gente ruim.
Como em todos os dois polos, cara. Nos dois.
Exatamente.
Nos dois. Não é porque a nossa dublagem é melhor. Nós temos as melhores novelas do mundo. Né?
Sim.
Tem muita coisa ruim.
Sim.
Não quer dizer que todas são boas.
Sim, exatamente.
Né?
E mesmo Hollywood tem um monte de porcaria também.
Nossa, demais.
Né? Muita porcaria. Muito
mesmo os filmes grandes, né? Mesmo as coisas do mainstream, assim. Tem muita coisa ruim, pô. Todo lugar onde tem um volume grande de coisa...
Eu particularmente, não aguento mais filme de herói, não.
Tá bom já, né?
Já. Eu sei que tem gente que tá nascendo agora, eles precisam também ter os deles, mas eu não aguento mais, não.
É, tivemos a época das comédias românticas também, lembra?
É, como dublamos comédias românticas,
nossa,
né?
Nossa, tipo, ok. Chegou uma hora que a gente falou, cara, chega, né?
Já deu, né?
É.
Porque aí vai abrindo os multiversos de todos eles, né? E o universo, conta o pré... Como veio, como chegou até ali quando era criança.
Exatamente.
Gente do céu, tudo para ganhar dinheiro.
Tem dinheiro, é indústria, né, cara?
Nossa senhora.
Indústria, né?
E agora eles lançam os filmes assim, por exemplo, esse Duna. Já sabe que vão ser um set, né? Aí lança um, passou um, lançou dois.
Não, às vezes grava junto, né? Às vezes grava dois, três juntos.
O Senhor dos Anéis foi isso. O Senhor dos Anéis foi um grande filme de 9 horas. É dividido em 3 partes depois.
Que louco, né?
Um filme de 9 horas.
Não tem condição, velho.
Eu confesso a você que eu já vi uma vez. Minha cabeça quase explodiu.
Mas você viu o quê?
Em casa. Parei em casa.
Ah, você para, faz tipo uma série.
E vi, comecei no sábado, de sábado pra domingo, assim. Vi as 9 horas do filme. O Senhor dos Anéis 1, o 2, o 3, o Hobbit. Eu quase morri, assim. Porque é muita informação. É muito... Não dou conta,
mas
não.
Hoje, pelo menos, você pode ver em partes, né, cara?
É, exatamente.
Seria como se fosse uma série.
Sim.
Né?
É.
Inteiro não dá, não. Cara, eu não gosto de filme de 2 horas e meia, por exemplo.
Não gosta?
Ah, não gosto, cara.
Eu acho que tem filme de meia hora que é ruim. Não, e tem de três horas que é bom.
Não, tem, com certeza.
Se a história for boa, vai te prender.
Com certeza, mas assim, quando eu vejo, antes, quando você vê lá no streaming, né? Uh-huh. Que você vai ver, e que eu vejo tem duas horas, três horas, eu falo, ó, já vi que vou ver em partes, assim. Não vou conseguir parar pra... Gosto.
Sim.
É de cada um, né?
É. Mas é, tem um... É. Eu tô tentando lembrar que tem um, acho que tem um tal do irlandês, que é com acho que tem 3 horas e 45.
Com o do Scorsese.
É. Que eu não assisti até hoje, porque...
O último do Scorsese também, cara, enorme, assim. É um western, eu acho.
Da Lua das Flores?
É.
É.
Uma coisa interminável, assim.
Então, eu vi meia hora. Eu vou ver, eu vou terminar de ver, mas eu confesso que eu vi meia hora. Também tô vendo em partes.
Engraçado que eu não sabia que era do Scorsese. No final que eu vi, falei, caralho, tu viu um filme do Scorsese sem saber que era dele. Podia ter visto com outro olho.
Aí
acho que até gostar mais.
Faz diferença. Faz, pô. Com certeza.
Total.
Você viu com mais tesão o negócio.
É, falei, caralho, pô, vou ter que ver de novo? Não vou ver, tem 3 horas e meia. Porra, Gri, obrigado você ter vindo, cara.
É isso, né?
Cara, falamos um bocado aqui.
E é isso, não precisa nem de pauta, né?
Não precisa de pauta.
Entendeu? Não precisa, a gente vai conversando. E tem história que não acaba mais, é muita história.
Teria muito mais, né? É. Mas aí vai dar um episódio de 3 horas.
Aí nem você ia aguentar
Exatamente,
ver.
Exatamente, nem eu tenho paciência. Não, um podcast de 3 horas, cara, não dá pra mim.
Muito obrigado pelo convite.
Imagina, cara.
Tô adorando essa versão podcaster de você, que faça muito sucesso, que continue fazendo sucesso. Programa.
Obrigado, cara.
É uma honra estar aqui.
Imagino, prazer meu.
É.
Prazer. Agora só, aqui no nosso Nisológico.
que acontece? Qual é a surpresa?
Aqui é o nosso zoológico humano.
Certo.
Que bicho, se você fosse um bicho, um animal, que animal você se identifica? Olha, eu sou o bicho tal. Eu seria o.
Cara, eu me identifico muito com um felino.
Ah, é?
Muito assim. De ficar meio de lado, olhando assim.
Mas qual deles, assim? Temos vários, né?
Putz, mas é que eu acho que é tudo muito semelhante. Tipo, gato.
Os felinos, eles são muito semelhantes.
É, gato, onça, tigre. Tá toda aquela pegada de ficar meio desconfiado, olhando assim. Uh-huh. Entendeu? Fica lá.
Você é gato? Você tem gato?
Não tenho. Não tenho bicho nenhum.
Uh-huh.
Mas eu acho que eu seria mais pros felinos, assim.
Ah, que legal. Ah,
talvez um de floresta, pra não ficar muito gato de casa.
Sei.
Floresta. Uma onça, um tigre.
Então imita um tigre aí pra gente ver. Viu? Tava fácil demais. Caralho,
eu não tenho a menor ideia de como...
Porra, esse tigre aí, vou te contar.
Não sei. Minha amiga, eu não falei leão, né?
Pô, ia mandar, ser com...
mandar uma rugida aqui.
O leão ia ser assim, ó. Né?
Porra, você me quebrou,
né? Um guepardo. Não tem muito pra onde ir.
Não tem,
né?
Pra onde ir.
Pô, velho, obrigado demais, cara. Obrigado,
velho. Valeu, gente. Obrigado, Niso.
Aliás, das suas redes aí.
Felipe Grinan, em todos os lugares.
Com 2 N's.
Com 2 N's no meio. Instagram. TikTok tá lá, mas eu não mexo muito, não. Não sou um TikToker, não.
É, TikTok
YouTube.
Sabe que vai acabar, né? Então.
É, não sei de nada.
É, tem um papo aí.
É. Muitos órfãos nesse mundo. Mas é só Felipe Grinan, me segue lá, tem sempre coisas legais.
Ai, que show. E obrigado também você por ter nos assistido aqui. Fica sempre de olho aqui, temos sempre ótimos bate-papos. E você sabe que aqui no Nino Zoológico a gente cria o bicho solto, né? Então até a próxima. Valeu.